Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar início aos trabalhos desta audição do senhor Ministro das Finanças. Eu agradeço a disponibilidade do senhor Ministro das Finanças e dos senhores secretários de Estado para estarem presentes aqui na COFMA, na sequência de uma deliberação putestativa do Grupo Parlamentar do PSD. Esta audição é uma audição que decorre de um requerimento, aplica-se a grelha respeitante a requerimentos, sem intervenção inicial do membro do Governo. Com a intervenção inicial do Grupo Parlamentar requerente, foi o Partido Social Democrata que fez o requerimento e o apresentou depois para efeitos de agendamento putestativo. Este agendamento está delimitado em razão da matéria, o requerimento é inequívoco, esta audição é uma audição que irá incidir sobre questões relacionadas com a execução orçamental e com o plano de reestruturação da Caixa. Nos termos do requerimento, será apresentado naturalmente pelo Grupo Parlamentar do PSD. Esta baliza está bem clara. Eu irei efetivamente condicionar qualquer grupo parlamentar que entenda sair do objeto desta audição, e por isso mesmo, desde já, fica aqui a referência, e também o Sr. Ministro, naturalmente, também será condicionado se entender sair das questões que foram suscitadas neste requerimento, designadamente execução orçamental e plano de reestruturação da Caixa. Sr. Deputado Duarte Pacheco, para uma intervenção inicial.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Ministro das Finanças, senhores secretários de Estado, o PSD, tal como a senhora Presidente fez referência, apresentou um requerimento putestativo pedindo a presença do Sr. Ministro com um caráter de urgência no Parlamento, de modo a que o Sr. Ministro poder dar explicações, quer ao Parlamento, quer ao país, na sequência de afirmações incongruentes e que merecem uma explicação. Nomeadamente, sob a telenovela da Caixa Geral de Depósitos, sob a execução orçamental de agosto e ainda sob matérias relacionadas com a Lei de Enquadramento Orçamental, que será também abordado por um dos meus colegas. Permita-me que coloque primeiro as questões relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos. Claro que poderíamos estar aqui a falar das palavras do Sr. Ministro sobre uma necessidade urgente de recapitalização da Caixa. Palavras estas há praticamente um ano. E aí eu coloco aqui uma dúvida, que é um novo significado para o caráter urgente. Se havia urgência na recapitalização, não se compreende porque é que passa praticamente um ano sem que nada tivesse acontecido nessa matéria. E daí temos que perguntar, vai mesmo ocorrer em 2016 essa recapitalização? Em que moldes? Será que primeiro têm que fazer o recurso a 1.000 milhões de obrigações subordinadas a um juro de 10% a privados? E é muitíssimo interessante, quando o Estado financiava a 8% e era o Estado que recebia esse juro, havia quem aqui nesta casa achasse que isso era indecente, mas o facto da Caixa agora ir financiar-se no mercado a 10% parece uma coisa perfeitamente aceitável. E como é que essas obrigações podem vir a transformar-se em caso de necessidade de incumprimento? Claro, podíamos também estar a falar, Sr. Ministro, de um plano de reestruturação que tarda em aparecer. Os meses passam, o ano está praticamente no fim, plano não existe. Quais os balcões a encerrar? Quais as áreas de negócio a privatizar, quantos colaboradores vão ser convidados a sair, tudo isso continua no segredo dos deuses. Mas a contradição mais factual do Ministro das Finanças com o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que refere-se à realização da auditoria à gestão do banco desde o ano 2000. factos. O grupo parlamentar do PSD, a 22 de junho, apresentou uma deliberação no Parlamento propondo uma auditoria independente à gestão da Caixa. Facto 2. O comunicado do Conselho de Ministros do dia seguinte diz que o Ministro das Finanças incumbirá a nova administração de proceder à abertura de uma auditoria independente à gestão da Caixa desde o ano 2000. Facto 3. Bloco, PCP e PS chumbam a deliberação proposta pelo PSD e CDS porque o Governo já ia incumbir a Caixa de o fazer. Facto 4. A 27 de setembro, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, aqui na Assembleia da República, afirma: não fui incumbido de fazer nenhuma auditoria. Senhor Ministro, a perplexidade é gritante. Limitei-me a relatar factos e, por isso, temos que perguntar onde é que estamos, em que é que ficamos. Quem é que não está a falar a verdade? Ou estão ambos a falar a verdade e o Senhor Ministro não teve ainda a oportunidade de exigir à Caixa que faça aquilo que o Conselho de Ministros decidiu? Ou alguém tem medo daquilo que se possa vir a descobrir? Ou alguém quer encobrir alguém e por isso pretende adiar ao máximo esta decisão, esperando que ela se perca no esquecimento dos portugueses? Mas o pior, Senhor Ministro, o Presidente da Caixa disse aqui na Assembleia da República que essa auditoria a realizar-se deve ser externa, por uma entidade independente, sugerindo, por exemplo, o Banco de Portugal. Aliás, foi sempre aquilo que o PSD e o CDS defenderam, mas que o PS, Bloco, PCP e o Governo se opunham. E, portanto, agora temos que perguntar de novo: vai ser a vontade do Governo ou vai ser a vontade do Presidente da Caixa Geral de Depósitos aquilo que vai acontecer? Ou, finalmente, não vai haver auditoria nenhuma. Cheira-me que possa estar isso nos desejos de muitos. Portanto, perguntas. Vai ser feita uma auditoria independente, Sr. Ministro? Quando é que pensa dar essa orientação à Caixa Geral de Depósitos para cumprir uma resolução do Conselho de Ministros? Feita por quem? E, finalmente, se pode aqui comprometer que os resultados que vierem a ser alcançados serão transmitidos ao Parlamento e que não serão escondidos da opinião pública. E, finalmente, uma última pergunta. Estas individualidades, Sr. Presidente, já estão em funções há mais de um mês. Pode dar-nos conhecimento de quais os salários que já receberam? É algo que, por uma questão de transparência, aliás, tem que aparecer mais tarde nas contas, pode ser já comunicado aos portugueses e ao Parlamento. Segunda incongruência. Execução orçamental de 2016. Os dados de execução, e Sr. Ministro, basta pegar no relatório da UTAL. Receita efetiva, em agosto, caiu 0,2, estava para subir 4,5. Receita fiscal cai 0,9, estaria para subir 2,7 nas administrações públicas. Os impostos diretos estão a cair 6,9 em vez de 1,2. Os impostos indiretos crescem 4,3 em vez de 6,3. As receitas fiscais e contribuições sociais estão a crescer 0,5 ponto em vez de crescerem 3,2. Logo, o intervalo do déficit, que no mês anterior, face ao ano transato, era mais de 500 milhões de euros, ficou reduzido a 80. Se formos para o lado da despesa, as transferências, em vez de subirem 2,8, estão a cair 1,2. O investimento público, em vez de subir 12%, está a cair 11,7. Os pagamentos em atraso agravaram-se. Perante estes factos, o que é que diz o Ministro das Finanças? Passo a citá-lo. A execução está totalmente em linha com aquilo que está no Orçamento de Estado para 2016. Quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Como, Sr. Ministro? Duas linhas oblíquas passam a ser paralelas? É uma novidade nas leis da álgebra que o Sr. Ministro aqui nos está a dar. Porque, Sr. Ministro, pode perfeitamente ter razões para explicar o efeito. Pode haver atrasos na execução do quadro 2020. Pode fazer referência ao arrefecimento da economia, que está muito pior do que aquilo que o Governo pensava. Pode dar explicações. Não pode dizer é que está em linha. Isso é enganar as pessoas. E isso não contribui para a credibilidade do Governo, nem para a sua credibilidade pessoal. E a prova de que não está em linha é que foi obrigado a procurar um plano B, que foi ontem enviado para Bruxelas, a referência às cativações, porque se não fossem necessidade, se não houvesse necessidade, não as fazia, o perdão fiscal, para transferências para as empresas públicas, degradar serviços públicos e a própria alteração do valor do déficit de 2,2 para 2,4. E ainda, Sr. Ministro, estamos a dar a oportunidade para corrigir.
Para terminar,
vou terminar, Sra. Presidente. E para corrigir as suas afirmações, pondo verdade naquilo que foi a execução, em linha é coisa que não está. E quando nós olhamos para o relatório do orçamento para 2017, fica claro, Sr. Ministro, que...
Sr. Deputado, eu vou ter que o interromper. O Sr. Deputado vai ter que terminar rapidamente, mas cingindo-se aos temas desta audição.
Senhora Presidente, eu agradeço a referência, mas não vou falar sobre o Orçamento de 2017, vou falar sobre 2016. Porque no relatório do Orçamento que o Senhor Ministro nos apresentou, de uma forma surpreendente, face aos outros anos, sempre lá existiu um quadro sobre a estimativa de como é que as receitas em contabilidade pública iam terminar no fim do ano. E deste ano, paradoxalmente, esse quadro desapareceu. O que é que está a esconder dos portugueses, Sr. Ministro? O que é que está a esconder de Bruxelas? E faço um apelo para que até à próxima reunião esse quadro possa aparecer para todos podermos, como deve ser, apreciar a execução deste ano e as previsões para o próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Fez uma referência à geometria euclidiana, mas eu acho que nem com física quântica conseguiríamos perceber aquilo que foi a transformação que, no seu pensamento, faz um mês de uma nova administração num banco da dimensão da Caixa Geral de Depósitos face aos 4 anos de inação face à mesma instituição que, enquanto o partido do Sr. Deputado era o representante do acionista-Estado com responsabilidades face à Caixa, foi feito. É uma transformação que não há ainda, provavelmente, na física, forma de explicar como é que transformamos o tempo dessa maneira. Mas sublinho, e acho que é natural, que as perguntas possam ser colocadas e que, de facto, 30 dias possa parecer muito tempo na forma como descreveu toda esta situação. A situação da Caixa Geral de Depósitos já aqui foi caracterizada por mim várias vezes. O Governo assumiu a necessidade de nomear um novo Conselho de Administração, recapitalizar a Caixa, alterar a forma de governação da Caixa, e tudo isso foi feito, tudo isso foi feito da forma como tinha que ser feito e começou a ser implementado formalmente no princípio no dia 1 de setembro ou 31 de agosto, se preferir, mas começou a ser preparado muito, muito, muito tempo antes. Muito tempo antes, mas ainda assim num tempo absolutamente recorde face às exigências que de facto se punham, quer em relação à questão da Caixa propriamente dita, quer ao aspecto regulamentar de concorrência e de supervisão que estava em cima da mesa. Tudo isto tinha que ser feito, de facto, num tempo muito, muito rápido, tempo esse que foi tanto mais necessariamente rápido quanto nada foi feito anteriormente. E é só trata, porque de resto, A recapitalização da Caixa tem um princípio acordado com a Comissão Europeia que está a ser cumprido. Essa recapitalização necessita de se determinar o valor exato do montante a recapitalizar. Temos um limite para essa recapitalização que é até 2.700 milhões de euros e a determinação desse valor está neste momento em concretização. O Conselho de Administração da Caixa é obviamente o líder deste processo, juntamente com os auditores da Caixa e em coordenação com a Comissão Europeia. É esta a forma que vai decorrer a capitalização da Caixa. Não há nenhuma novidade em relação a isso. Eu já tive a oportunidade de dizer nesta Comissão que a expectativa que tínhamos era de que este processo durasse 2 meses. É um processo de determinação e uma tarefa que está a decorrer e assim deverá continuar. Estes são os moldes em que a recapitalização será feita. Esta recapitalização tem muito pouco a ver com os cocos de que referiu e que foram colocados na Caixa em 2012, muito pouco a ver com isso. Estamos num processo completamente distinto de intervenção sobre a capitalização da Caixa e as obrigações de que fala fazem parte, como toda a gente sabe, do acordo feito com a Comissão Europeia e é nesse contexto que elas vão ser emitidas e é para esse fim que elas foram colocadas no plano de recapitalização. É evidente que, juntamente com isto e com todo este processo, há um plano de reestruturação, cuja primeira fase tem a ver com a capitalização, é isso que está neste momento essencialmente a decorrer. A questão da auditoria. Não vale a pena entrarmos nem sequer em jogo de palavras. A resolução do Conselho de Ministros diz que o Governo incumbirá, a palavra é esta, incumbirá a nova administração da Caixa de promover uma auditoria que também não vale a pena jogar com as palavras, é independente, está escrito na resolução do Conselho de Ministros, no comunicado do Conselho de Ministros, é uma auditoria independente que promoverá a análise da Caixa a partir de 2000, ou desde 2000, se quiser. É exatamente isso que vai ser feito. Neste momento, a administração da Caixa está concentrada no processo de recapitalização. É um processo exigente. O Governo pedirá ou incumbirá a nova administração de operacionalizar esta auditoria assim que isso for considerado oportuno dentro de todas estas exigências que neste momento se colocam à Caixa Geral de Depósitos. Também é verdade que no Parlamento foi aprovada uma resolução que solicita uma auditoria, foi a resolução do Bloco de Esquerda, e será dado cumprimento conjunto, obviamente, a todas estas recomendações. Acho muito estranho que agora fale em medo. Ó, senhor deputado, teve 4 anos no governo, o seu partido. Estes factos remontam, segundo diz, ao período anterior a lá ter estado. Agora é que lhe deu a curiosidade? Acha que há algum medo? Nós que iniciámos todo o processo de recapitalização da Caixa, que envolve, obviamente, com trabalho com os auditores de identificação de todos os ativos e de toda a situação dos ativos da Caixa. Acha que há medo? Ó, senhor deputado, teve 4 anos e nem um único segundo na tal física quântica lhe deu curiosidade para saber o que é que se tinha passado antes na Caixa? Ou deu e não fez? Ou deu e não fez? É porque se deu e não fez, tem agora que explicar porquê. Agora, vir referir medo ou lançar este tipo de afirmações, que obviamente são totalmente despropositadas face ao esforço que o Governo está a fazer e que, aliás, todo o país está chamado a fazer, porque na situação da Caixa, confesso-lhe que não me parece nada adequado. Nada adequado. E, portanto, estas questões não podem ser tratadas assim, porque isto A recapitalização é um processo muito sério de um banco que é público e que está a ser feito em conjugação com todos os supervisores e com todos os reguladores e com a Autoridade da Concorrência Europeia de uma forma absolutamente transparente, como aliás tem que ser feito. É aliás a primeira vez que tal coisa acontece na Europa, é um sucesso enorme do governo, poderá querer dizer todas as palavras que lhe vier ao seu vocabulário sobre esta matéria, mas medo ou falta de ação ou qualquer coisa que tenha a ver com o não resolver do problema, Sr. Deputado, confesso-lhe que não consigo sequer entender. Em relação à questão da execução orçamental, a execução orçamental está... Ah, eu posso falar dos salários, exatamente. Curiosidade, salários. O Presidente do Conselho de Administração da Caixa foi, aliás, definida pelo acionista-Estado como política de remuneração da Caixa Geral de Depósitos, que esses salários correspondessem à mediana do setor em Portugal. Ou seja, que estivessem, agora passamos para a estatística, deixámos a geometria e a física, que estivessem enquadrados no contexto dos salários do setor. Eu disse aqui, em julho, que, ou em junho, já não tenho bem a certeza, que nesta dimensão os salários da administração da Caixa Geral de Depósitos não iriam nem influenciar o mercado no sentido de o inflacionar, nem estar fora do mercado, porque achámos exatamente que eles deveriam estar completamente alinhados com aquilo que é a mediana, o salário que se paga neste setor em Portugal. E assim, o Presidente do Conselho de Administração vai ter um salário que é o equivalente ao Vice-Presidente da mediana dos salários na banca portuguesa, que é de 423 mil euros anuais. Os vogais executivos vão ter um salário que também corresponde à mediana do salário do setor, que são 337 mil euros. Os não executivos vão ter um salário igual a 49 mil euros anuais, que também corresponde, aliás é um bocadinho mais baixo até do que essa mediana. Todos estes salários correspondem àquilo que são as referências, vou usar outra vez a palavra, mediana no setor bancário em Portugal. Foi o compromisso que assumimos, foi muito transparente e muito claro desde o princípio, é exatamente isso que está na política de remunerações que foi pelo acionista proposta para a Caixa Geral de Depósitos. Já esgotei todo o meu tempo.
Já, Sr. Ministro, responde na próxima ronda às questões relacionadas com a execução orçamental. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Senhora Presidente, era muito simples, era para fazer um pedido, através da Sra. Presidente ao Sr. Ministro, se nos podia disponibilizar essa folha salarial e, em segundo lugar, já agora, os cálculos da mediana entre os bancos que tiveram que fazer ajustamento por receber dinheiro dos contribuintes. Certo? Portanto, o que interessa comparar é com aqueles que receberam dinheiro dos contribuintes e como os bancos privados, como o Sr. Ministro sabe, o Governo anterior impôs que ao receberem dinheiro tinham que cortar os salários em mais de 50%, e proibir as remunerações variáveis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ficou claro. Já ficou claro. Sr. Ministro, é possível... Sr. Ministro, eu pergunto ao Sr. Ministro se pode ser fotocopiada e distribuída a folha com informação sobre os salários dos membros do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e também a referência à mediana nas condições em que foram suscitadas aqui pelo Sr. Deputado António Leitão Amar, a menos que já seja essa a mediana de referência para estes salários. Sr. Ministro, é possível?
Eu Enfim, esta informação vai se tornar pública quando o relatório da Caixa, o relatório de contas da Caixa, for publicado. A informação sobre a política de remunerações da Caixa foi transmitida ao acionista, aos órgãos de gestão da Caixa, e ela pode ser tornada pública. Eu gostaria apenas de, e portanto essa política de remunerações nós podemos-la tornar pública. Em relação aos valores, foi o que eu acabei de dizer, não há mais informação sobre esta matéria. Em relação a este tema em particular, eu gostava também de dizer que a aplicação da regra anterior de determinação da remuneração destes mesmos membros do Conselho de Administração na situação anterior, ou seja, se estes membros do Conselho de Administração estivessem a ser remunerados com a regra que vigorava até à alteração que foi promovida na política de remunerações, o custo total de remunerações seria superior àquele que é neste momento. É aquilo que decorre da aplicação da resolução do Conselho de Ministros que vigorava até à data.
Muito bem. Senhores deputados, É matéria relativamente objetiva, são números e, portanto, esses números devem vir a público e ser transparentes necessariamente. E Sr. Ministro, só peço uma clarificação. A referência que o Sr. Deputado da interpelação à mesa, no âmbito da interpelação à mesa, o Sr. Deputado António Leitão Amaro fez, à utilização da mediana de referência no quadro dos bancos que receberam dinheiro dos contribuintes, foi esse o critério ou não? Só para que a questão fique aqui clara. O Sr. Deputado António Leitão Amaro colocou a questão: qual o universo para o cálculo da mediana, se exclusivamente os bancos que...
Estamos a falar dos principais bancos portugueses, de uma dimensão que minimamente seja comparável à Caixa Geral de Depósitos, e foi esse o universo de bancos que foi utilizado.
Paulo Correia.
Sr. Presidente, os requerimentos são regimentais e são usados para solicitar informação que as entidades estão aqui a prestar declarações, neste caso o Sr. Ministro, durante a intervenção, use para na ronda de debate. E o que o Sr. Deputado Leitão Amaro tem feito é fazer perguntas para além do pedido de informação que foi apresentado pelo Sr. Ministro. Já está a fazer uma segunda ronda para o PST. E os outros grupos parlamentares nem sequer iniciaram a sua ronda. Eu acho que é a altura de passar a vez aos grupos parlamentares e terminar com este expediente, que já é um expediente que começa a ganhar forma nesta Comissão, mas tem que terminar de uma vez por todas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não posso concordar que não tenha sido uma interpelação à mesa para solicitar o pedido de documentos, mas todavia é o tempo de intervenção do Grupo Parlamentar do PS e, portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Tomando o assunto da Caixa de novo, Sr. Ministro, o PST tem dificuldades, tem o peso na consciência, e esse peso da consciência acrescenta-lhe muitas dificuldades, de transformar a ideia que a opinião pública já adquiriu, que se tivesse em vigor a lei do anterior governo quanto ao vencimento dos administradores da Caixa, os atuais administradores da Caixa estariam a ganhar bem mais do que estão ou que irão ganhar desde a alteração em diante. A estratégia do PST em relação à Caixa Geral de Depósitos tem sido uma estratégia desde o início, do nosso ponto de vista, simples, que é atacar a Caixa, fragilizar a Caixa, porque sempre teve como pano de fundo a privatização, pelo menos parcial, da Caixa Geral de Depósitos. E aquilo que aconteceu em 2012, com a capitalização de 2012, foi exatamente isso mesmo. Na altura, foi a opção do anterior governo, foi a opção do anterior Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, capitalizar a Caixa unicamente cumprindo os rácios de capital, ou seja, operou uma subcapitalização capitalização, não se interessou pelos rastros de rentabilidade da Caixa, não se interessou por utilizar a Caixa Geral de Depósitos para pôr a Caixa ao serviço da economia, das empresas e das PMEs. E o que neste momento nós sabemos que é público, que é uma grande vitória deste Governo, se calhar inédita à escala europeia, é que o atual Governo conseguiu transformar esta recapitalização num investimento por parte do Estado e não numa despesa por parte do Estado, porque a lógica associada a esta recapitalização não é para cumprir os mínimos dos rácios de capital, como fez o anterior Governo em 2012, e nem nunca e não tem como pano de fundo a privatização, pelo menos parcial, da Caixa Geral de Depósitos, como ocorreu também em 2012, porque até agora as audições que ouvimos, elas explicam por que razão o anterior Governo optou por pôr cocos na capitalização, ou seja, obrigações convertíveis em ações para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos, porque era a única forma de permitir a entrada de um privado na Caixa Geral de Depósitos. Regressando ao tema da execução orçamental, temos visto nas últimas semanas que a direita está capturada pelo falhanço da sua estratégia de anúncios de desgraças que nunca se confirmaram, que todas essas profecias de desgraças caíram perante a realidade dos factos. Mas nós estamos a olhar também para uma direita que não tem currículo nesta matéria de execução orçamental. É um cadastro político, começando por nunca ter cumprido uma meta orçamental, 2012, 2013, 2014, 2015, apresenta 8 retificativos que diz bem da incapacidade e incompetência política na gestão orçamental, disparou a dívida pública em 26 mil milhões de euros e não atingiu a grande meta que era a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. E aqui colocava-lhe uma pergunta. Sr. Ministro, a verdadeira saída limpa não é a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo, atingir uma meta orçamental abaixo dos 3%, mostrando que é possível conduzir uma governação com a devolução de rendimentos, com o aumento do rendimento disponível das famílias, mas mesmo assim conciliar essa governação com boas contas públicas. A verdadeira saída limpa não é a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. E nós sabemos bem o que é que teriam sido os últimos 12 meses se a direita, se PS e CDS ainda estivessem no Governo. Eu recordo uma notícia de abril de 2015, uma notícia de umas declarações prestadas pelas Ministras das Finanças. A estratégia do Governo da altura mantém cortes de salários até 2018 e sobretaxa até 2019. Esta era a política que teria sido seguida se PS e CDS tivessem mantido no Governo. Os cortes nas pensões. Eu recordo que as Ministras das Finanças chegou a anunciar um corte de 600 milhões de euros nas pensões. Era por aqui que teria seguido o anterior Governo, se ainda fosse Governo. Teria mantido a carga fiscal no seu máximo histórico, como aconteceu em 2015. Teria prosseguido a perseguição fiscal, mantido uma instabilidade fiscal. Eu recordo que durante 4 anos da anterior governação foram operadas 78 medidas que levaram ao aumento de impostos e aumento das contribuições para a segurança social e para os subsistemas públicos. Se existe exemplo que espelha o que é governar com instabilidade fiscal, está sempre a alterar os códigos do IVA, do IRC, do IRS e por aí fora, é isto, são 78 medidas em 4 anos. O aumento do desemprego, o aumento da pobreza infantil-juvenil, o congelamento do salário mínimo nacional, porque na altura, Sr. Ministro, em março de 2013, o ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho dizia que a medida mais sensata para combater o desemprego seria baixar o salário mínimo nacional, como também em dezembro de 2015.
Sr. Deputado, eu vou ter que o interromper para dizer o mesmo que disse ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Nós temos balizado a execução orçamental e a Caixa Geral de Depósitos no âmbito desta audição. Peço-lhe que prossiga, mas neste quadro.
Eu estou a prosseguir nesse quadro e não abordei sequer nenhum tema do Orçamento de 2017. Eu estou a falar da execução de 2016. Mas para falar da execução de 2016, temos que começar do ponto de partida. O ponto de partida é a governação anterior. É impossível estar aqui a discutir a execução orçamental fazendo conta que não existiu nada antes. Existiu um governo do PS e CDS que fez muito mal ao país. Portanto, convém recordar isso. Agora, eu não queria ficar...
Faça favor de prosseguir, é evidente.
Estava eu a dizer, Sr. Presidente, que relativamente também ao salário mínimo nacional, a teoria era que, e agora vou ler aqui um título de uma notícia de dezembro de 2015, não vai há muito tempo, Passos avisa que subida do salário mínimo pode conduzir a mais desemprego. E não é isso que tem acontecido na execução de 2016. Subiu-se o salário mínimo nacional e o desemprego tem diminuído, como o emprego tem havido mais criação de emprego. E, portanto, que se o anterior governo tivesse continuado em funções, não teria descido a taxa máxima de IMI, como ela foi descida neste Orçamento de Estado, como também não tinha, em 2015, retiraram a cláusula salvaguarda do IMI, e foi este governo, neste Orçamento de Estado para 2016, que reintroduziu a cláusula salvaguarda do IMI. Portanto, Sr. Ministro, esta estratégia de anúncios consecutivos de desgraças que nunca se confirmam, também sofreu uma machadada quando o Banco de Portugal, há dias, veio reconhecer a execuabilidade da meta orçamental de 2,5% para 2016. Uma execução orçamental que tem sido conduzida sem planos B. E eu recordo que, por exemplo, a deputada Maria Luísa Albuquerque, em maio de 2016, ex-ministra das Finanças, dizia que estava à espera de medidas adicionais em 2016. Era o discurso do PSD em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, no programa de estabilidade. Perguntava sempre onde é que está o plano B, onde é que estão as medidas adicionais. E de facto está provado que é possível atingir uma meta orçamental com este modelo de governação, mas com boas contas públicas e sem planos B e sem medidas adicionais. E também sem retificativos. Também sem truques orçamentais, como fizeram no embuste da devolução da sobretaxa de IRS e nos reembolsos do IRS. E quando anunciaram ao país, em 2015, que a reforma do IRS ia fazer cair a receita do IRS em 100 milhões, e essa receita desceu mais de 400 milhões de euros. E terminava a intervenção colocando algumas perguntas que nos parecem pertinentes, falando da execução orçamental de 2016. Sr. Ministro, o programa que permite às empresas fazerem o pagamento da sua dívida fiscal e contributiva é um objetivo da execução orçamental de 2016? Era uma pergunta. Uma segunda pergunta. A direita PS e CDS, nas últimas semanas, têm vindo dizer que as cativações orçamentais têm degradado, deteriorado os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. A pergunta que eu lhe coloco é se estes serviços, a Escola Pública e o Serviço Nacional de Saúde, estão sujeitos ou não às cativações orçamentais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, deputado João Paulo Correia. É evidente que o acionista, alguns acionistas, mas neste caso o acionista de um banco, no caso a Caixa Geral de Depósitos, quando estabelece uma estratégia de capitalização, estabelece-a no objetivo de reforçar a instituição, retirar dessa injeção de capital um retorno e é evidente, bem como disse, que as estratégias que hoje estão a ser seguidas em comparação com a estratégia que foi seguida em 2012, pouco ou nada têm a ver. Os objetivos da estratégia de 2012 não tinham seguramente o objetivo que hoje prosseguimos de esta operação ser considerada um investimento que, sendo feito em nome dos portugueses e, portanto, com recursos nacionais, deve ter um retorno e esse retorno está, obviamente, considerado em todo o processo e naquilo que é o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, que foi, recordo, com sucesso e à primeira aprovado pela Comissão Europeia. A execução orçamental de 2016 foi, desde o princípio, assumida por este Governo como uma execução que requeria um enorme rigor, nomeadamente no campo da despesa pública, e esse rigor tem vindo a ser implementado mês após mês. Todos os dados da execução orçamental mostram exatamente isso. Os resultados em contabilidade nacional, respeitantes ao primeiro semestre, que já estão disponíveis para todos, mostram a melhoria muito para além daquilo que está no Orçamento de Estado, em termos anuais, dos saldos, de todos os saldos, o saldo primário e o saldo global, são 1.500 milhões de euros a menos no saldo global só no primeiro semestre face a 2015. Relembro que a melhoria para o ano é de, projetada no Orçamento de Estado de 2016 é de 1.300 milhões de euros. A execução de julho, agosto e quando vier a ser conhecidas os dados de setembro, a informação que está já a provisória disponível, aponta no mesmo sentido. É muito, e é nesse contexto, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que aparecem as minhas referências, as referências do Governo, ao alinhamento da execução orçamental com aquilo que está no Orçamento de Estado. Sr. Deputado, não podemos confundir o que é contabilidade pública com contabilidade nacional e, provavelmente, esta discussão, que já foi muito técnica na minha primeira resposta, agora tornar-se ainda mais esotérica para a maior parte das pessoas que nos ouvem, mas eu gostaria de chamar a atenção para a necessidade de olharmos para os números de, exatamente da forma como eles aparecem no Orçamento de Estado. E no Orçamento de Estado, em contabilidade pública, o que temos projetado até ao fim do ano, no Orçamento de Estado para 2016, é uma deterioração do saldo global em 890 milhões de euros. Ora, nós estamos, esse saldo que é suposto deteriorar 890 milhões de euros, tem estado a melhorar. Não há absolutamente nenhum desvio face aos indicadores mais relevantes da execução orçamental. É evidente que quando executa um orçamento, executa-o do lado das receitas e do lado da despesa. E é exatamente isso que tem estado a ser feito. Aliás, a não consideração, às vezes, do lado da despesa, leva muitas vezes aos 8 retificativos, ou a parte dos 8 retificativos de que falou e bem o Sr. Deputado João Paulo Correia. Está melhor, Sr. Deputado, está melhor, até no primeiro semestre, está muito melhor do que aquilo que está para o conjunto, projetado para o conjunto do ano. Muito melhor, Sr. Deputado. Não é, se calhar eu fui demasiado parco nas minhas palavras e devia ter sido até mais enfático neste sublinhar de que quando comparamos receitas e despesas, temos saldos orçamentais consecutivos melhores do que aquilo que são o conjunto do ano. As cativações, Sr. Deputado, as cativações já estão referenciadas há muito tempo. Há muito mais do que um mês, mesmo no seu horizonte temporal, que agora evolui muito mais rapidamente do que nos últimos 4 anos, já devia ter, Sr. Deputado, percebido que a referência às cativações e ao mecanismo de cativações para gerir um orçamento que é muito rigoroso e de uma execução extremamente rigorosa, e espero que todos percebam o que é que isto quer dizer, essa referência, essas cativações existem desde fevereiro, Sr. Deputado. Se só ontem à noite é que percebeu a palavra cativações num texto do Governo, está completamente desajustado à realidade, porque elas existem nos documentos do Governo e na política orçamental portuguesa deste ano desde fevereiro. E, portanto, é completamente claro de onde é que estas cativações aparecem e sobre o que é que elas incidem. E, se me permitir, eu daria a palavra ao Secretário de Estado do Orçamento para falar um pouco sobre as cativações e onde é que elas incidem.
E onde não incidem.
E depois... Senhor Secretário de Estado.
Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, por lei está isento de cativações, portanto não se aplica ao Serviço Nacional de Saúde. Nas escolas, as escolas não têm cativações também, portanto também não se aplica, acho que é...
Muito bem. Senhor Secretário, vamos criar condições para ouvir o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, a pedido do Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Senhores Deputados, vamos criar condições. Senhores Deputados, vamos criar condições para ouvir o Senhor Secretário de Estado. Senhores Deputados, vamos criar condições para ouvir o Senhor Secretário de Estado. Muito obrigada. Senhor Secretário de Estado, faça-se ouvir, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estou com alguma gripe e torna-se mais difícil usar um tom de voz um pouco mais alto para me fazer ouvir, mas vou tentar. Eu, a pergunta que o Sr. Ministro me pede para responder tem a ver com o plano de redução do endividamento ao Estado e à Segurança Social e o seu efeito na questão do déficit orçamental de 2016. Eu queria salientar que no documento que foi enviado para Bruxelas e nas medidas detalhadas que, como o Sr. Ministro acaba de referir, são apenas a concretização das cativações previstas desde o draft budgetary plan de fevereiro, não há nenhum recurso à receita fiscal extraordinária e, nomeadamente, nenhum recurso à receita do PERES para atingir o objetivo de déficit orçamental. E, portanto, o objetivo orçamental 2,4 é atingido apenas com a execução normal das estratégias de 2016 e com esta gestão do lado da despesa. Agora, o que acontece naturalmente é que o plano tem uma componente de adesão a um plano de pagamento de cotações e uma componente em que se permite também a opção pelo pagamento imediato. E nessa medida é um plano que introduz aquilo que os economistas chamam estranhamente um risco positivo, ou seja, pode levar a um aumento da receita fiscal para além dos objetivos e, portanto, até fazer com que o déficit orçamental se situasse abaixo dos 2,4 se porventura as pessoas optassem pelo pagamento imediato em vez do pagamento de prestações. Foi rigorosamente, aliás, o que aconteceu em 2013, precisamente porque não havia uma opção de pagamento de prestações e não havia por boas razões, naturalmente. Nessa altura houve cerca de 1.300 milhões de euros de receita extraordinária que foi aterrar nas contas públicas de 2016. Neste caso, como existe o plano de pagamento em prestações, aqui o efeito fundamental que se espera deste plano é uma possibilidade de regulação de soluções fiscais e até uma melhoria da cobrança voluntária de impostos para os anos futuros e não tanto uma qualquer receita extraordinária, mas naturalmente está lá identificada essa possibilidade que todavia não é contabilizada para o cumprimento das metas.
Muito obrigada.
Senhora Presidente, queria fazer mais uma interpelação à mesa ao abrigo da figura regimental de pedido de distribuição de documento. Vou, claro, com certeza.
Faça favor, senhor.
Senhor, posso...
Senhores deputados, vamos
é uma interpelação
ouvir...
para pedir a distribuição de um documento, que é um despacho do Ministério da Saúde, que determina uma cativação pontual. Portanto, não é a cativação orçamental transversal, é... Vou ler o documento. Não, e vou dizer, antes da assunção de qualquer compromisso, os investimentos, incluindo os de reposição.
Senhor deputado,
devem ser submetidos à autorização da tutela.
Senhor deputado António Leitão Amaro, o senhor deputado tem um documento para efeitos de distribuição, será distribuído. Senhor deputado, eu quero que seja identificado o documento. Pode identificar o documento?
É um despacho do Ministério da Saúde que determina que a realização de despesa pelos serviços tem que ser precedida de uma autorização específica pelo Ministério da Saúde, pela tutela.
Muito bem. Será então distribuído esse documento de seguida? Já tinha terminado o tempo do... Tenho a expressão que ainda queria dizer qualquer coisa, mas já tinha terminado o tempo. Senhora deputada Mariana Mortágua, para uma intervenção, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado que o acompanham. E se calhar deixando de lado, ou começando pela Caixa, porque talvez nos ocupe menos tempo... O PSD tem feito tudo o que é possível para transformar o assunto da Caixa numa novela. para depois poder vir aqui dizer que há uma novela sobre a Caixa, mesmo que isso seja a custo do aumento da instabilidade e da pressão pública sobre o banco que deveríamos querer preservar e não expor gratuitamente, muito menos utilizá-lo como arma de arremesso político, e tem sido claramente isso que o PSD tem feito, desde a constituição da Comissão de Inquérito até esta audição. Para nós há três pontos que são importantes sobre a Caixa, já foram largamente discutidos, eu gostaria de os repetir porque, para o caso de haver algum esclarecimento adicional e alguma garantia adicional que o Sr. Ministro nos possa dar. A primeira é a transparência das contas. A proposta da auditoria independente visa precisamente isso. Os portugueses e as portuguesas que vão pagar a recapitalização da Caixa merecem ter conhecimento das contas da Caixa e de tudo aquilo que se passou e o que é que justifica a sua recapitalização. Em segundo lugar, a garantia que a Caixa se mantém pública e, portanto, que é recapitalizada usando unicamente instrumentos que garantam a propriedade pública da Caixa. E detalhes sobre esses instrumentos, tão depressa quanto possível, para que não entremos, nem que vamos em algum momento chegar ao ponto, como chegamos hoje, de não conseguir perceber nem explicar porque é que a Caixa foi recapitalizada no passado com cocos, que são instrumentos mais caros do que outros instrumentos de recapitalização e que poderiam eventualmente ser transformados em capital privado. Em terceiro lugar, a manutenção dos postos de trabalho da Caixa e a garantia que não há despedimentos nem rescisões voluntárias à força, como nós temos vindo em muitos bancos portugueses, especialmente nos bancos que são geridos pelo Estado, especialmente durante o mandato do anterior governo. Dito isto sobre a Caixa, algumas notas sobre a execução orçamental. A ironia da situação que nós temos aqui é que os dados de execução mostram que não só as políticas do Governo não levaram um descalabro das contas públicas, como a direita previu e até desejou ativamente, como o processo de consolidação orçamental está a prosseguir, como a direita sempre prometeu que faria, mas nunca fez, que é pelo lado da despesa e não pelo lado da receita. E eu não quero dizer com isto que apoio esta estratégia de consolidação orçamental, só estou a constatar a ironia da realidade e é esta ironia que deixa o PSD tão atarantado e com uma estratégia tão pouco delineada para fazer oposição ao Governo. É que, de facto, a consolidação orçamental está a seguir aquilo que o PSD sempre quis fazer, mas nunca conseguiu. E queria deixar muito claro, Sr. Ministro, que o Bloco valoriza e reconhece as medidas que estavam incluídas no anterior orçamento e que fazem parte, portanto, desta execução orçamental. A eliminação dos cortes nos salários da função pública, a eliminação da primeira parte da sobretaxa, os aumentos dos apoios sociais, a atualização das pensões, são medidas importantes e que marcam claramente um caminho que está muito longe de ser o caminho da direita. E são medidas que são apresentadas por oposição a um plano da direita que nós conhecíamos e que passava por cortes nas pensões, passava por manutenção da sobretaxa, passava por manutenção de impostos, sem nenhum destes aumentos de apoios sociais e de atualização das pensões que nós valorizamos. Mas há aspectos na execução orçamental que nós não podemos ignorar e que estão em larga medida resumidos neste documento enviado para Bruxelas. E há um problema de fundo aqui. O PSD não acha que este seja o problema, o Bloco de Esquerda acha que este é o problema de fundo. E o problema de fundo são menos 3.283 milhões de déficit nominal e mais 3.851 milhões de superávit primário. Este é o problema. O problema é que, para cumprir as exigências de Bruxelas e até ir além daquilo que são as exigências de Bruxelas, o Estado português está a fazer um esforço orçamental que é contraditório, se não incompatível, com uma política de investimento nos serviços públicos e de investimento na economia. E o nosso Estado, nem o nosso país, pode dar ao luxo, neste momento, de ter uma máquina estatal, o Estado, a dar um lucro de 3.800 milhões, apenas porque tem que pagar 8 mil milhões de juros e tem que conseguir um déficit orçamental que já passou muito a barra dos 3% e que, neste momento, não faz qualquer sentido económico. Não faz qualquer sentido económico. E eu penso que este é o problema de fundo da política orçamental e é o problema com o qual nos vamos deparar no futuro. E é precisamente este problema que justifica a política de cativações que já vinha prevista neste orçamento. Eu concordo quando o Sr. Ministro diz que não há nenhuma novidade nisto, as cativações já lá estavam, mas já eram erradas nessa altura. E eram tão erradas nessa altura como são erradas agora. Porque cativações em despesas orçamentais, elas têm necessariamente um impacto na forma como os serviços públicos funcionam. E eu penso que era importante fazer esta avaliação de qual é o impacto real que estas cativações têm nos serviços públicos. Esta foi uma questão que nós trouxemos recorrentemente a estas audições. Como é que se reflete este ajustamento por lado da despesa e estas cativações em termos de funcionamento dos serviços públicos? Nós percebemos aqui, porque nos foi dito, que as cativações não abrangem a saúde e a educação. Mas é verdade que há escolas com problemas e com falta de recursos. E, portanto, alguma coisa se passa nos orçamentos no orçamento da educação. E é verdade que há um problema de acumulação de dívida no SNS e há um problema orçamental também no SNS. E gostaria de saber o que é que está a ser feito para combater esse problema. E se as cativações não dizem respeito diretamente à saúde ou à educação, é importante perceber onde é que elas e que serviços é que elas estão a afetar. E esta será necessariamente a questão que nós vamos ter que discutir daqui para a frente nesta estratégia orçamental que tenta compatibilizar duas vertentes que são muito difíceis de compatibilizar. Por um lado, a recuperação de rendimentos e uma viragem relativamente às políticas que vinham do passado de aumento de impostos e de corte direto no salário, nas suas vertentes diretas e indiretas, e portanto quer serviços públicos e apoios sociais, quer nos salários diretamente, e como é que é possível compatibilizar isto com regras orçamentais que exigem uma consolidação orçamental de 1.500 milhões de euros ao ano. Qual é a perspectiva de futuro de um país que está neste colete de forças e neste tipo de constrangimentos? E eu gostava de discutir esta questão com o Sr. Ministro, não só na vertente prática, de que forma é que as cativações têm um impacto nos serviços públicos, mas também na vertente mais abstrata, de que forma é que é possível ter um Estado moderno, desenvolvido, que consiga levar a economia por diante com este nível de consolidação orçamental, ao abrigo de exigências que não fazem qualquer sentido, que não têm nenhum tipo de justificação económica, tendo em conta o cenário macroeconómico que se vive a nível europeu. Aquilo que seria necessário era sim ter orçamentos de Estado capazes de trazer um novo rumo à economia, um novo impulso à economia, ao invés de estarmos atrelados a uma política de consolidação orçamental que nunca fez sentido, mas hoje em dia faz muito menos sentido do que no passado. E eram estas as primeiras questões que tinha nesta ronda.
Sr. Deputada Mariana Mortágua trouxe aqui também uma reflexão sobre questões relacionadas com a consolidação orçamental. Está nos limites da execução orçamental, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Primeiro, muito telegraficamente, porque temos de facto conversado várias vezes aqui na Comissão sobre as questões que levanta para a Caixa Geral de Depósitos, sobre a transparência das contas, é evidente que sim, não podemos estar mais de acordo. O resultado da avaliação que está a ser feita vai ser, obviamente, comunicada de forma a ser completamente claro o que é que justifica a capitalização da Caixa e, portanto, essa transparência vai seguramente ser cumprida. A CGD Pública, há repetidas afirmações do Governo nesse sentido. Esse é, aliás, o objetivo de todo o exercício que desenvolvemos. Esse é a indicação que está pelo lado da Autoridade da Concorrência na habilitação do Governo, do acionista, para fazer esse investimento, e é nesse sentido que ele vai ser concretizado. Em relação à manutenção dos postos de trabalho, também já foi reafirmado que não haverá despedimentos, que todo o processo de ajustamento temporal e que vai ocorrer ao longo de um período longo de tempo será concretizado na base dos instrumentos que dentro da Caixa Geral de Depósitos e do acordo de empresa da Caixa Geral de Depósitos existe nesta dimensão. E em relação à questão da execução orçamental e à reflexão, como dizia a senhora Presidente, que faz, deixe-me dizer-lhe que o objetivo do Governo em relação à política orçamental em 2016 foi muito claro. Eu relembro que herdámos umas contas chumbadas. Herdámos umas contas que, passados uns meses, viemos a saber que não cumpriam um conjunto de avaliações que supostamente deveriam cumprir e que vinham de trás. E eu tenho vindo a referir aqui, chamo isto aqui para a minha resposta pelo seguinte, eu tenho vindo a referir várias vezes aquilo que foi, e aliás a mostrar evidência disto, o que foi o clima que foi gerado em torno do momento de tomada de posse do 21º Governo, deste Governo, e que quer na vertente interna, quer na vertente externa, se caracteriza por uma, ou se caracterizou por uma redução abrupta do clima de confiança económico que existia em Portugal. E que, eu vou usar uma expressão que é muito laborista, mas é laboriosamente, o Governo, com uma enorme persistência, certamente internamente, mas também externamente, conseguiu fazer recuperar. E essa recuperação da confiança, que no mesmo indicador que cai abruptamente nos três meses anteriores à tomada de posse do Governo, já recuperou os níveis de confiança em agosto que tinha previamente a esta queda, esse trabalho assenta também, obviamente, no trabalho da execução orçamental que estamos hoje aqui a analisar. Mas assenta numa política completamente transparente e de reganhar a credibilidade interna e externamente que uma política orçamental chumbada pelas instituições europeias obviamente não tinha. Foi exatamente esse o maior desafio que enfrentámos assim que tomámos posse. Não vou sequer já recordar nem resoluções bancárias, nem recapitalizações à força de bancos que estavam resolvidos previamente. Tudo isso foi deixado tranquilamente à porta do Governo para que assim que tomasse posse o novo Governo tivesse que tratar dessas situações. Reganhar esta credibilidade interna e externamente exige, de facto, e exigiu a este Governo trabalhar exatamente com a mesma assertividade e a mesma ganhar este capital de confiança que hoje apresentamos, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos ou na execução orçamental, dois dos tópicos que são hoje trazidos aqui. E é evidente que a recuperação da confiança interna também se faz recuperando a confiança nos serviços públicos. Foi por isso que lançámos um programa de modernização da administração pública que tinha estado adormecido nos 4 anos anteriores e que medidas muito pequenas às vezes, na forma como elas aparentam ser, promovem essa eficiência, promovem uma administração pública mais eficaz e estou obviamente a referir-me ao programa Simplex, que agora é Simplex Mais. Mas também o programa de revisão da despesa, que é um programa que olha para a forma como o Estado executa a sua despesa e a torna mais eficiente. Conseguir uma de duas, ou mesmo com menos recursos, ou mais com os mesmos recursos. É esta a lógica do programa de revisão da despesa e ele começou nas áreas em que sentimos que essa pressão para conseguir mais com recursos que às vezes não são elásticos, ele reside, que é a educação e que é a saúde. Foi feito ao contrário dos anteriores programas que às vezes também eram chamados de revisão da despesa, mas que era mais de cortes transversais, que não tinham nenhuma sustentabilidade, porque há muita experiência de fazer estes programas noutros países. E quando eles assentam em cortes transversais, muito raramente eles são sustentáveis. E o que adotámos foi uma estratégia muito mais gradualista, de focalizar em quatro áreas onde sabíamos que existia pressão nesta dimensão e avançar depois para o resto da administração pública. E foram essas as áreas, duas delas são precisamente a saúde e a educação, outra tem a ver com as compras públicas e a quarta com as empresas do setor empresarial do Estado. A evolução deste exercício é aquilo que permitirá que, de facto, numa quase que definição de economia, nós consigamos olhar para dentro do Estado e dar-lhe esse grau de racionalidade que permitiria e vai permitir fazer mais com recursos que são, estamos completamente de acordo, escassos e muito sensíveis em algumas dimensões. Para terminar, não percebemos muito bem enfim, a que é que neste momento se podem referir planos B. Temos a certeza que afirmações como a que o Sr. Deputado João Paulo Correia citou logo de dezembro de 2015 queriam apenas contribuir para a perda de confiança interna e externa no Governo e na República Portuguesa e não, com certeza, antecipar que 9 meses depois, 10 meses depois do aumento do salário mínimo, temos um crescimento de emprego assalariado que é de mais de 3% na Segurança Social, temos um mercado de trabalho que tem uma redução da taxa de desemprego muito maior do que aquela que se observou no início da recuperação da crise, que temos menos 20% de desempregados do que há um ano e temos menos 15% de despesas com subsídio de desemprego do que há um ano. Não era seguramente isto que nem os propulsores do Plano B, nem de algumas afirmações que foram aqui recordadas, tinham em mente quando olhavam para o ano 2016. A queda da confiança e a sua recuperação é uma tarefa essencial para que no futuro, e queremos que esse futuro seja o mais próximo possível, as dificuldades que o Serviço da Dívida, como bem diz, colocam à gestão também orçamental portuguesa, possam ser resolvidos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e dizer-lhe, eu não lhe vou fazer as perguntas que queria, porque eu acho que o Orçamento de 2017 é um bocadinho como um elefante no meio da sala. Sobre o qual todos queremos fazer perguntas, mas vamos nos cingir àquilo que é o requerimento e àquilo que foram as diretrizes da Sra. Presidente. E eu vou-me cingir e vou respeitar, embora tenha que lhe dizer que vou daqui com muitas perguntas sem resposta, mas não o responsabilizo por isso. E as primeiras perguntas que tenho são sobre execução orçamental, porque nós ficamos a conhecer vários dados de execução orçamental que vêm precisamente neste documento. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é sobre uma ilusão, porque eu ouvi aqui muitas discussões sobre execução, mas eu acho que nenhuma vá àquilo que é fundamental. Porque quando o Sr. Ministro tomou posse, aquilo que se dizia era finalmente vai haver prioridade para a economia e para o crescimento económico e as questões orçamentais e da execução orçamental vão passar em segundo lugar. É preciso fazer a reposição de rendimentos para pôr a economia a crescer. E eu, quando olho para esta ilusão, para esta execução, percebo que tudo isto foi uma ilusão, porque, Sr. Ministro, a verdade, que é inelutável, por mais gráficos que se construam para tentar apagar, é que o Sr. Ministro está aí porque prometeu aos portugueses um crescimento de 2,4%. E agora, depois de o ter revisto para 1,8%, vem reconhecer que esse crescimento em 2016 vai apenas ser de 1,2%. Como vem reconhecer também que o investimento, que era a tal grande variável, que ia crescer quase 8%, no tempo em que o Sr. Ministro era um sábio que fazia documentos, agora que os pôde pôr em prática, o investimento não vai crescer nem 7, nem 6, nem 5, nem infelizmente nada. Vai decrescer, vai diminuir 0,7%. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que eu lhe queria dizer é que recuperar rendimentos também é uma realidade que podia ter acontecido no setor privado. E, para isso, é fundamental que a economia cresça e que cresça cada vez mais. O arrefecimento que os senhores reconhecem que provocaram com a vossa execução orçamental na economia significa que há uma reposição de rendimentos no setor privado que não foi feita e não foi feita por vossa responsabilidade e das vossas políticas. E convinha explicar se estão a pensar a corrigir isto ou se é continuar em frente para outro ano igual a este. Em segundo lugar, e vamos falar dos números do déficit, suponho eu que a meta de 2,2 tenha sido revista para 2,5. Nós ouvimos, estas revisões não têm a ver propriamente com as coisas correrem bem, mas nós ouvimos dizer várias vezes que não há plano B. É verdade, ó, Sr. Ministro, não há plano B, há plano C e plano P. E é sobre eles que gostava de lhes fazer perguntas. Mas não sem antes de esclarecer uma coisa. Porque eu já ouvi falar aqui da situação dos hospitais e das escolas. E eu queria fazer um esclarecimento que me parece muito, muito simples. Ó, Sr. Ministro, aquilo que nos preocupa é o facto de nos hospitais não se poder fazer a substituição de um parafuso sem autorização do Sr. Ministro da Saúde ou não se poder encomendar medicamentos sem autorização do Sr. Ministro da Saúde. E o que nos preocupa nas escolas é o facto de haver algumas encerradas por falta de funcionários. O Sr. Ministro vir aqui dizer, ai não, mas isso não é por causa das cativações. Ó, Sr. Ministro, então é porque suborçamentou, é porque não foi capaz de orçamentar, não percebe que é pior a emenda que o soneto. O problema não é a explicação que dá para o facto, o problema é não estar a resolver o facto, entendo. O problema é o dano que isto está a causar às pessoas. E também gostava de dizer à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que diz agora não concorda com as cativações. Ó, Sra. Deputada, não concorda, mas votou. E sem o seu voto a favor não haveria cativações. E, portanto, o apelo que eu faço ao Bloco é não se chega a achar. É preciso também votar. E quanto ao aumento de pensões, fala tão bem, e já que está tão preocupada, é se de facto não concorda com a decisão do Governo de excluir as pensões mais baixas das mais baixas do aumento, tem uma boa oportunidade de votar a favor da proposta do CDS. É também a hora da verdade. E em segundo lugar, e ainda sobre estes planos, o que eu lhe perguntava é, afinal, há consequências das cativações de 445 milhões de euros ou são 445 milhões de euros que não fazem falta em lugar rigorosamente nenhum? E sobre o plano P, de Pérez, a pergunta é muito simples. O Sr. Secretário de Estado disse aqui, isto não se faz sentir em 2016. E eu, de facto, fui ver o draft que apresentaram a Bruxelas, tem 0,1% do PIB a serem sentidos em 2017, mas não há nada que se sinta em 2016. É apenas um risco positivo, não é? É assim, é um risco positivo. Eu pergunto se esse risco positivo não se podia transformar numa hipótese positiva para os empresários portugueses se o prazo fosse alargado um mês. Porque, afinal de contas, se os senhores não estão nada preocupados com a execução e está tudo a correr tão bem, não será melhor proteger as empresas que já têm dificuldades de tesouraria em dezembro e dar-lhes mais uma oportunidade de pagarem até janeiro? Eu acho que era muito bom, quer para os cofres de Estado no futuro, e até sobretudo em 2016, e 17, quer para as empresas. Em terceiro lugar, queria-lhe pedir que fizesse o favor de enviar o mapa da Segurança Social, que costuma constar do orçamento e do qual consta a execução prevista de 2016, porque este ano esse mapa não consta e nós gostávamos de saber a execução orçamental prevista para a Segurança Social em 2016. E também, e por último, sobre a Caixa Geral de Depósitos. Bom, o Sr. Ministro disse aqui que a informação sobre os salários pode ser tornada pública. Folgo em saber, e tenho até um repto, é torne-a pública. Torne-a pública hoje, para que fazer mistério? Se pode ser tornada, por que não torná-la pública hoje? E perguntar-lhe uma coisa, porque disse-nos que os salários foram calculados, tanto quanto percebi, em função da mediana dos salários praticados. Ó, Sr. Ministro, eu custa-me acreditar que eu seja a única portuguesa a achar estranho que um setor que o próprio Sr. Ministro admite atravessar grandes dificuldades, um setor que tem recebido desde há vários anos várias ajudas do Estado e dos contribuintes portugueses, seja precisamente um setor em que os salários praticados são substancialmente superiores ao dos restantes setores da economia portuguesa, Sr. Ministro. Porque sabe que no setor têxtil ou no setor do calçado, quando as coisas correm mal, os administradores podem ver os seus salários reduzidos até zero. E eu acho um bocadinho estranho que estes setores em grandes dificuldades continuem a ter estes salários que, francamente, não são justificados nem pelo mercado, nem pelos resultados. Pergunto eu se serei a única pessoa a achar isso estranho e se acha que esse é o exemplo que o Estado deve dar. E também perguntar ao Sr. Deputado João Paulo Correia, porque eu ouvi-o com atenção, e deixou-me duas perplexidades. O Sr. Deputado acha que quando o Estado emprestou dinheiro à Caixa com cocos, que isso foi uma privatização. Agora que a Caixa vai ter obrigações que vão estar na mão de cidadãos privados, isso já não é uma privatização, suponho que seja uma nacionalização. Eu gostava de perceber qual é a lógica disto, porque isto, o Sr. Ministro não explicou as suas palavras, porque elas são completamente incompreensíveis e não têm nenhum sentido, a não ser querer agitar uma bandeira de privatização que nunca existiu na realidade. E em segundo lugar, também lembrar, porque eu ouvi aqui muito falar de congelamento de pensões e de salário mínimo nacional.
Deputada, pedi-lhe que terminasse, já passou os 8 minutos.
Com certeza, lembrar o Sr. Deputado João Paulo Correia que quem congelou o salário mínimo nacional foi um governo do seu partido. Ora, quem descongelou o salário mínimo nacional foi um governo do qual o meu partido fazia parte. Quem inscreveu o congelamento das pensões no memorando de entendimento foi um governo do seu partido. Aliás, o titular da pasta é o mesmo que negociou o memorando do entendimento. O titular da pasta hoje é o mesmo que negociou então o memorando de entendimento. E quem congelou as pensões mínimas foi também um governo do seu partido. E, portanto, eu sugeria que esta sua amnésia seletiva tentasse evitar estes temas, porque só o fazem ficar mal, com toda a franqueza. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passaria a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Começou por me fazer uma questão, de colocar uma questão que tinha a ver, enfim, genericamente com a evolução da economia e com revisões. Revisões sábias ou menos sábias. Eu só lhe queria recordar que a revisão da previsão do crescimento global entre o início do ano e as últimas previsões que estão disponíveis aproxima-se muito da revisão que o Governo está neste momento a colocar na sua previsão de crescimento para Portugal. A procura externa dirigida à economia portuguesa foi revista em 1,9 pontos percentuais. Eu repito, 1,9 pontos percentuais. São 3 vezes mais do que a revisão que estamos agora a fazer para o PIB. Essa procura externa, obviamente, fez com que as exportações portuguesas, que ainda assim ganham cota de mercado em 2016, fez com que as empresas portuguesas tivessem um mercado mais reduzido para onde exportar. Sabemos também que a variável a que o investimento mais reage, eu diria se calhar a única variável em termos endógenos a que o mercado, a que o investimento reage, é precisamente a procura. E se temos a procura internacional em retrocesso, em desaceleração, é evidente que isto se traduz para o investimento. O investimento é, de facto, uma variável que tem vindo a recuperar ao longo do ano. Os últimos números mostram exatamente isso. Há um conjunto de componentes do investimento, como o material de transporte, os equipamentos e os bens de equipamento, têm vindo a aumentar em relação ao ano passado, e têm vindo a acelerar ao longo do ano, ou seja, estão hoje mais fortes do que estavam no segundo trimestre e no segundo trimestre mais fortes do que estavam no primeiro trimestre. É evidente que esta trajetória e a projeção que o Governo faz para o ano 2016 é de uma queda de 0,7, não é ainda suficiente para trazer todo o investimento para o terreno positivo, e é algo que acontecerá quando essas condições de procura se estabilizarem em termos do seu crescimento. Ou seja, há uma pressão muito grande, que aliás vem das mesmas fontes que justificaram o crescimento, boa parte da dinâmica das exportações nos últimos 5 anos, há uma pressão, um choque negativo muito grande sobre os mercados exportadores das empresas portuguesas, e isso, infelizmente, mas inevitavelmente, se transmite àquilo que é o crescimento económico que temos este ano em Portugal. É verdade que, ao contrário de outros países europeus, Portugal, que enfrenta, obviamente, as mesmas condições externas que esses outros países, Portugal não estava, infelizmente, no final de 2015, nas mesmas condições relativas desses países. Porquê? Porque, por exemplo, não tinha um sistema financeiro estabilizado. Ao contrário da Irlanda e da Espanha, por exemplo. E isto são fatores de crescimento absolutamente cruciais para justificar divergências de crescimento, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, entre os países. E desculpe ter que reafirmar outra vez, Sra. Deputada, mas essa condição não foi acautelada até ao final de 2015. Fala dos rendimentos. Sabe quanto é que está a crescer a massa salarial no setor privado? A massa salarial no setor privado está a crescer em 2016 5,1%. Eu vou repetir, Sra. Deputada, porque pode não ter tido acesso a este número. 5,1%. Estes 5,1% repartem-se num crescimento superior a 3% no emprego e num crescimento superior a 1,2% na remuneração média. Isto não se chama recuperação do rendimento no sentido que a senhora deputada estava a querer dar-lhe. Isto chama-se crescimento do mercado de trabalho, crescimento do emprego e, portanto, isto é bom para as famílias. E isto não é ditado pelo Governo, no sentido que também a senhora deputada estava a querer induzir quando analisava algumas análises que foram feitas sobre o desenvolvimento da economia portuguesa e o seu crescimento futuro, da forma como estava a dar. Isto são remunerações que vão para os trabalhadores e que estão a ser geradas, felizmente, no setor privado em Portugal. Não há nenhuma dúvida sobre isto, não, Sra. Deputada, isto é absolutamente claro, vem dos dados da Segurança Social. Em relação às questões que me coloca sobre o programa que o Sr. Secretário de Estado falou já há pouco, do programa de cooperação de créditos fiscais e à Segurança Social, há uma diferença muito grande em relação a este programa em relação aos programas anteriores, que é, neste momento, temos a possibilidade de haver pagamentos em prestações. Isso faz uma diferença absolutamente enorme. Ninguém no anterior governo se lembrou disso quando desenharam, e por, como diz o senhor Secretário de Estado, seguramente por boas razões, não fizeram isso nos programas anteriores, mas este programa tem essa enorme diferença em relação aos anteriores. É que este é um programa de efetivo apoio às empresas para recuperar aqueles créditos e esta recuperação é feita até 150 meses. O plano prestacional pode durar até 150 meses. Não há aqui nenhuma corrida, ao contrário do que diz, às receitas fiscais para os efeitos que a senhora deputada que está a querer induzir. Segurança Social. A Segurança Social tem este ano um excedente que é mais de 200 milhões de euros superior ao do ano passado. A execução da Segurança Social, basta ir ver ao quadro, que eu não sei o número, mas já lhe vou dizer, do boletim de execução da DGO, tem um excedente superior ao excedente do ano passado. Porquê que isto acontece? Acontece porque as contribuições estão a crescer muito, por exemplo, 5,1% em agosto e setembro, tal como eu acabei de dizer há pouco, e o resto da execução está absolutamente em linha com aquilo que é o Orçamento de Estado. Os salários da CGD refletem, como eu já disse, e é a política que este Governo assumiu, os salários do setor. Eu não vou recordar aqui um célebre sketch do Herman José, em que ele dizia: eu sou mais bolos, porque eu não estou a desejar que eu é mais bolos, porque os gestores da Caixa Geral de Depósitos, depois lá colocados, digam afinal eu é mais bolos. Não, eles vêm do setor, eles são gestores daquele setor e são naturalmente, senhora deputada, remunerados de acordo com as políticas de remuneração medianas do setor. É exatamente isso que o Governo pretende e foi com esse objetivo que o Governo estabeleceu a sua política. Esta política é obviamente extensível a todos os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, como também já foi anunciado. Quando queremos corrigir...
Senhor Ministro, vamos...
Só para terminar, quando queremos resolver problemas de diferenciações salariais que consideremos exorbitantes do ponto de vista social e da desigualdade, Senhora Deputada, nesse caso usamos a política fiscal e não a política salarial em empresas públicas, porque só vai prejudicar essas empresas públicas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Ministro, em primeiro lugar, um cumprimento da parte do Grupo Parlamentar do PCP. Julgo que já se pode dizer, pelo menos no que a Caixa toca e à generalidade dos assuntos, aos dois assuntos hoje trazidos a esta Comissão, que o PSD uma vez mais, enfim, tenta construir um número político em torno de praticamente de novidade nenhuma. Não havia os elementos necessários para criar a substância que o PSD quis fazer crer. Eu julgo que isso ficou muito patente nas próprias intervenções do PSD, mas isso, enfim, é apenas uma nota sobre o teor desta nossa audição, que ainda assim pode dar elementos para que possamos conhecer melhor as questões aqui trazidas, não na perspectiva do PSD e do CDS, ou do PSD, no caso, que apresentou o requerimento protestativo, e que ao longo dos anos, que ao longo dos tempos andou, ou tem andado a fazer tudo para que sejam criados elementos que perturbem, de facto, e vou-me referir à Caixa em primeiro lugar, que perturbem de facto a Caixa Geral de Depósitos. Aliás, o PSD tem esta ânsia secreta de que as coisas corram todas mal para que lhe corram bem eleitoralmente ou do ponto de vista da propaganda política, e na Caixa tem aplicado essa perspectiva, aliás, como em todas as outras dimensões da vida política nacional. Na Caixa isso contrasta, essa posição contrasta com um historial muito negro do PSD e aí do CDS também, por força de terem partilhado as responsabilidades no anterior governo, porque eles, esses dois partidos constituíram um governo que, por exemplo, no âmbito do setor financeiro, entregou de mão beijada 1.100 milhões de euros ao BANIF e não pediram sequer uma auditoria. Quando entregaram ao BANIF, para que a gestão privada do BANIF, sem pedirem contas nenhumas sobre aquele capital ali disponibilizado, 1.100 milhões de euros, não solicitaram sequer uma auditoria para perceber como é que um banco tão pequenino tinha necessidades de capital tão grandes. E agora, ai Jesus, que a Caixa Geral de Depósitos tem necessidades de capital até mais compreensíveis, mais escrutináveis, e é necessário utilizar todos os instrumentos de perturbação da situação da Caixa Geral, nomeadamente uma auditoria forense, coisa que esta Assembleia não tinha sequer condições para deliberar, nem determinar, mas apoiaram. E agora uma auditoria independente. Já agora, Sr. Deputado, a auditoria interna e a auditoria externa é obrigatória por lei, as instituições estão sujeitas a ela, têm de passar por ela. Portanto, não é preciso o PSD fazer este número político e dizer que é por sua causa que vai haver uma auditoria externa à Caixa Geral. Não me digam. Então a lei que determina que de 6 em 6 meses as instituições financeiras têm que ser auditadas por uma entidade externa independente, enfim, da parte do PCP temos muitas dúvidas sobre a independência das grandes auditoras, porque elas, na verdade, estão tão ligadas aos crimes bancários como os próprios bancos. Mas para o vosso critério é suficientemente independente. E, portanto, estão obrigadas por lei as instituições financeiras a passar por esse procedimento, portanto não se percebe muito bem qual é a pressa e qual é o toda esta dimensão que o PSD quer dar a uma auditoria externa independente, a uma instituição que é por lei obrigatoriamente sujeita regularmente e periodicamente a auditorias externas e independentes, bem como a auditorias internas, portanto, porque é uma instituição financeira e, portanto, senhores deputados do PSD, eu julgo que conhecem, mas estão forçadas por lei a passar por esses procedimentos. Aliás, as suas contas, sempre que publicam as contas, também têm de ser alvo de uma validação por parte dessas auditoras. O que, já agora, entre parênteses, digo que não nos descansa grande coisa, porque nós vimos auditoras a verificarem as contas do Banif, do BES, do BPP, do BPN, de um monte de bancos que depois, passado poucos meses, colapsaram e rebentaram nas mãos dos portugueses. Portanto, também não nos descansa grande coisa que uma auditora externa, uma grande empresa, uma grande corporação internacional ou transnacional venha ver as contas dos bancos, porque a história também mostra que o grau de compromisso dessas auditoras com a banca é muito maior do que com o interesse público. Aliás, se é que existe algum compromisso dessas auditoras com o interesse público. Mas, Sr. Ministro, sobre a Caixa, não numa perspectiva, enfim, sobre a auditoria propriamente dita, mas sobre todo o processo em curso, eu julgo que também podemos aproveitar esta audição para colocar algumas questões e, de facto, a principal preocupação que o PCP gostava de colocar neste momento é a da forma como os trabalhadores têm ou não sido envolvidos em todo este processo, quais são as preocupações que têm expressado junto da administração e do governo e que garantias pode o governo dar ou continuar a dar no âmbito de um processo de reestruturação da Caixa no que toca ao respeito integral pelos direitos dos trabalhadores. E, Sr. Ministro, o respeito integral pelos direitos dos trabalhadores implica não utilizar figuras como rescisões amigáveis para dar cobertura àquilo que, na verdade, é um despedimento. E essa garantia tem de ficar muito clara por parte do Governo. Nada, não se pode passar na Caixa o que se tem passado, por exemplo, em outros bancos, que de forma muito preocupante estão controlados pelo interesse público, cujos capitais são públicos, e de forma muito preocupante têm vindo a realizar práticas absolutamente condenáveis. Chamar trabalhadores a uma sala isolados e confrontá-los com aquilo que o patrão chama a rescisão amigável. Os conceitos às vezes dependem muito de quem os usa e nem sempre o amigável para uns é amigável para outros. E portanto é importante termos estas... termos algumas notas sobre como tem vindo a ser conduzido o processo. O PCP não lhe está a pedir que entregue à Comissão Parlamentar dados internos sobre a reestruturação ou sobre a forma como tem vindo a ser conduzido, porque há um espaço próprio no Parlamento e não é um requerimento putestativo que pretende falar de uma auditoria para fazer isso e, portanto, havemos de colocar essas questões no momento certo. Eu termino, Sr. Ministro, com... Não ia colocar esta questão, mas apenas com duas notas, porque foi muito insistente, da parte do PSD e também do CDS a referência a esta matéria. É evidente que o PCP também quer conhecer como foi calculada, exatamente quais foram os dados que compõem a amostra em que, que serviu de base ao cálculo da mediana. Se foram todos, não há grande coisa a dizer, porque uma mediana calculada só tem uma fórmula e, portanto, só há uma maneira de calcular uma mediana. Só importa saber é que o universo foi de facto. E o PCP tem toda a curiosidade em saber isso. Mas já agora, porque o assunto aqui veio, também queria colocar-lhe outra questão. Uma é uma questão ao Sr. Ministro e deixar uma questão também aos seus deputados do PSD e do CDS. E a questão que lhe coloco é qual seria o valor do bolo total das remunerações no contexto da atual opção do Governo, com a qual o PCP não concorda, e no caso da aplicação do anterior cenário legislativo, com o qual o PCP também não concorda e nunca apoiou nem apoiará. E aos senhores deputados do PSD e do CDS, que estão tão preocupados com as remunerações da Caixa, e justa preocupação é, a preocupação é justa, a questão é se não é falsa e hipócrita, porque amanhã mesmo nesta comissão, tanto quanto sei, se não houve alteração da ordem de trabalhos, será votado o diploma do um conjunto de propostas de alteração do PCP que delibera sobre a limitação dos salários dos gestores públicos e as remunerações dos gestores públicos. E é preciso saber, ou melhor, amanhã, esperaremos por amanhã, não quero que os seus deputados me respondam hoje, mas deixo esta nota. Amanhã o PCP propõe nesta comissão que o gestor público, independentemente da instituição a que pertence, não possa receber mais do que 90% do salário do Presidente da República. O PSD e o CDS estão escandalizados com a mediana do setor porque acham, vejamos bem, que tem que ser a média dos últimos 3 anos do setor, da pessoa. o que em muitos casos daria mais do que a mediana do setor e em outros casos pequenos milhares de diferença para cima, para baixo. Portanto, a questão substancial para o PSD e para o CDS parece ser se é a média dos últimos 3 anos daquela pessoa ou se é a mediana do setor. Para o PCP é o interesse público e é a gestão da coisa pública e, portanto, nessa matéria também deixamos esse desafio. Se há essa preocupação, amanhã limitamos estes salários e acaba-se com essa conversa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Só para começar a contar o tempo, senão depois vou responder rápido.
Vamos agora criar condições para o Sr. Ministro começar a resposta. Senhores Deputados, vamos criar condições, Sr. Ministro.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. As considerações que faz face à forma como, ao longo de toda esta crise que já se arrasta no setor financeiro, enfim, com diferentes graus de severidade, obviamente, ao longo de vários anos, é, do meu ponto de vista, absolutamente adequado, ou seja, perguntar que tipo de considerações foram feitas, aliás foram indagadas numa comissão de inquérito aqui nesta Assembleia em relação ao BANIF em 2012-2013 e o tipo de informação que serviu de base a legitimar aquela intervenção e mais a continuação de todo o processo e a incapacidade que se revelou de encontrar uma solução que pudesse, ao longo dos 2 anos e meio seguintes, encontrar uma solução para o que foi ali criado, tem toda a justiça e de facto deveria preocupar, devia-nos preocupar a todos. Em relação às questões da Caixa Geral de Depósitos, eu vou reafirmar aquilo que já respondi hoje e que temos vindo a dizer sempre que esta questão se coloca. O mandato que o Governo deu ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos na dimensão que tem a ver com as condições internas de trabalho é o de que, não havendo despedimentos, todo o ajustamento que é necessário fazer para modernizar a Caixa e para que a Caixa tenha os resultados positivos no seu papel económico e social que desejamos, deverá ser feito privilegiando um ambiente social e laboral que se paute pelo diálogo e pela cooperação interna. A informação que temos, quer do Conselho de Administração, quer das reuniões que temos mantido com os representantes dos trabalhadores, quer sindicais, quer da Comissão de Trabalhadores, apontam neste sentido. É evidente que, ao contrário do que parece ser, a nova administração só está na Caixa Geral de Depósitos há um mês e menos do que meio, ou se calhar há um mês e meio, para ser mais correto, e, portanto, temos que acreditar que é este mandato que vai continuar a ser executado. E, nesse sentido, o Governo tem acompanhado e tem recebido como acionista, todos os representantes da Caixa que pedem para falar com o Governo, no Ministério das Finanças, e esta tem sido a mensagem que tem sido transmitida. Relativamente à questão dos salários, a política que temos vindo a desenvolver desenvolver no sentido de implementar e que foi completamente explicitada quer nas comissões, quer no plenário desta Assembleia, é uma política que consideramos adequada a que a Caixa possa, de facto, ter uma administração que possa responder pelos objetivos em termos de intervenção da Caixa no financiamento da economia, na captação das poupanças dos portugueses e na sua boa gestão, que consideramos adequada. Para isso, desenvolvemos alterações na governação da Caixa para a reforçar, por exemplo, a dimensão de gestão de risco da Caixa Geral de Depósitos, como também fizemos isso do lado dos incentivos e, obviamente, das remunerações do Conselho de Administração. Quando eu há pouco referia que foram usados todos os bancos de dimensão equivalente ou, enfim, representativa do sistema bancário português, foi exatamente nesse sentido, foram todos os bancos que têm uma dimensão relevante para poderem ser equiparados à Caixa. Relembremos que a Caixa é o maior de todos os bancos do sistema bancário português e nós não colocámos os salários do gestor da Caixa na tal mediana, ou seja, no centro estatístico da distribuição. Nós já nos disponibilizámos para que a política de remunerações e o documento que estabelece a política de remunerações, que é obviamente um documento da Caixa Geral de Depósitos, e que se torne público, e assim o faremos, e nessa altura terá acesso a toda a informação respeitante a esta matéria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Leitão Amaro, é para entrar na segunda volta ou para outro efeito? Muito bem. Vamos então passar à segunda ronda de perguntas. Agora são perguntas consecutivas de cada um dos grupos parlamentares, seguidas de perguntas individuais de deputados que se inscrevam para o efeito. Sr. Deputado António Leitão Amaro, para uma intervenção.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Ministro. Vamos começar pela Caixa. Ao contrário do que o Senhor Ministro diz, não toda a gente ainda não sabe. O Senhor disse, toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Infelizmente não, e é por isso que queremos respostas. Senhor Ministro, a emissão de obrigações perpétuas subscritas pelos privados é de quanto? São 1.000 milhões? Qual é que é o juro? São 10%? Se sim, isto significa que em 20 anos a Caixa entregará em juros 2 mil milhões de euros aos privados, aos investidores privados. Em segundo lugar, a auditoria, Sr. Ministro, não respondeu quando é que ela vai ser feita, mas também não respondeu quem é que a vai fazer. A deliberação do Conselho de Ministros dizia que era feita pela Caixa. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos disse: não posso e não devo ser eu, não pode e não deve ser a Caixa, deve ser o Banco de Portugal, coisa que nós sempre dissemos, para ser independente e não ser uma auditoria caseira. Vai ou não seguir a indicação do Presidente da Caixa, fazê-la, dar a instrução para fazer e fazê-la de forma independente? Mas, ó Sr. Ministro, para que fique claro, o que dá medo aos portugueses é a surpresa de terem que meter 4 ou 5 mil milhões de euros sem que isso corresponda às necessidades de capitalização. Foi mais ou menos o exercício de com o dinheiro dos outros é fácil fazer. Se o dinheiro é dos contribuintes portugueses, quanto mais não interessa, não há problema. E é por isso que quando as necessidades de capitalização de que toda a gente falava eram muito inferiores a isto, percebemos que o Governo ainda não sabe quais é que são, ainda está à espera de um exercício que ainda está por concluir, quando o Governo torna público que o valor vai ser muito superior às necessidades de capitalização, é uma opção discricionária da função acionista, mas é responsável por isso, é o Sr. Ministro que decide que são 5 mil milhões de euros ou 4 mil milhões de euros de esforço, e é isso e o porquê disso que dá medo, e obviamente que fica a dúvida de porquê é que os porquês não são respondidos. O Sr. Ministro tentou fazer, sim, o Sr. Ministro, uma compressão, tentou fazer uma compressão do tempo. O senhor não é ministro há 30 dias, é há um ano. Até hoje, a única coisa concreta que aconteceu na Caixa foi a nomeação de uma administração e um aumento brutal dos salários. Ó Sr. Ministro, o anterior presidente do Conselho de Administração recebia por ano 232 mil. O atual, decisão sua, são 423. É quase o dobro. Um administrador executivo, por exemplo, o vice-presidente, recebia 120 mil euros por ano. Consigo, são 330 mil, foi o que disse. São as suas decisões. E já agora, ao invocar o regime anterior, faça-o com seriedade. Porque o limite legal era um correspondente e que é aplicável hoje a todos os outros gestores públicos. Só poderia ser aplicado o outro limite com duas condições, se isso cumprisse e correspondesse à média dos últimos 3 anos e o Ministro das Finanças autorizasse. É que a Ministra das Finanças anterior não autorizou que o Presidente do Conselho de Administração recebesse 423 mil euros, nem 330 mil euros um administrador executivo. O senhor autorizou. E é por isso que tem que responder sobre a execução orçamental. O senhor Ministro, veio aqui dizer que o déficit em contabilidade pública está muito melhor. Presumo que se está a referir aos 80 mil euros, ou 80 milhões de euros, que a execução orçamental de agosto revela. Sucede que mesmo essa é feita à conta de, por exemplo, entre outras coisas, já para não falar de despesas adiadas e da quebra do investimento público, mas de um agravamento dos pagamentos em atraso, superior a 200 milhões de euros. Ou seja, bastava que estas verbas fossem pagas, que este dinheiro saísse, como era obrigação, e havia uma degradação do déficit em contabilidade pública. Depois o Sr. Ministro veio aqui ensaiar outra vez, tal como o Sr. Primeiro-Ministro fez na sexta-feira passada, a tese de que as coisas estão a correr mal em 2016 por causa da procura externa. Então entenda-se com a sua própria escrita. Esta escrita que eu vou citar é sua e tem 2 dias. A estimativa para o PIB real em 2016 representa uma revisão de 0,6 pontos percentuais, resultado do contributo menos positivo da procura interna. Para essa evolução concorreu especialmente o investimento e mais, que foi compensado parcialmente de efeito contrário à procura externa líquida. Sim, o que está a correr mal, acima de tudo, são as condições e o desempenho interno da economia portuguesa. Aliás, até por uma coisa que se compreende, é que os nossos principais parceiros comerciais, os europeus, estão a crescer bastante mais do que nós. Veja-se a Espanha, que representa pelo menos um quinto das nossas exportações de bens e serviços. Eu vou terminar, Senhora Presidente. Vou terminar, Senhora Presidente, com duas questões ao senhor Ministro. Em primeiro lugar, o Senhor Ministro ontem apresentou, foi o Senhor Ministro que o disse, na carta escrita, um plano B. Foi o Senhor Ministro que disse que, pelo menos, os desequilíbrios que o Senhor Ministro reconhecia, que nós não sabemos quantos são, quanto é que é, na receita e na oitante, pelo menos, precisam de correções. Uma delas são cativações, mas a outra são... É um perdão fiscal. Qual é que é o valor e qual é que é o valor desses desequilíbrios? Vou terminar reiterando uma questão que o senhor deputado Duarte Pacheco aqui colocou, mas que é muito importante para nós não começarmos mal o debate da próxima semana. Senhor Ministro, não sei se posso...
Tem que terminar mesmo. Tem mesmo...
Eu vou terminar. Senhor Ministro, o senhor... escondeu do relatório do Orçamento de Estado para 2017 uma informação que é apresentada em todos os relatórios, que é o valor da receita e o valor da despesa executada. O senhor mandou uma ficção que são números desatualizados com 9 meses.
Senhor deputado, muito obrigada. Uma frase, senhora presidente. Uma frase para terminar, senhor.
Eu peço ao Sr. Ministro que faça o favor e a decência política e democrática de substituir o relatório do Orçamento de Estado com os dados que sempre constaram de todos os relatórios.
Senhor deputado João Galamba, com a mesma tolerância, naturalmente.
Vamos então repetir a primeira ronda de 8 minutos. Senhor Ministro, eu penso que já todos os portugueses perceberam qual é a posição do PSD em relação à Caixa Geral de Depósitos. O PSD não entende que haja um governo que acredita na importância e no valor do ativo Caixa Geral de Depósitos e que decida apostar nele. É uma coisa que faz muita confusão ao PSD. O PSD acha que devíamos apenas não fazer o necessário para que a Caixa desempenhe a sua função e financie a economia portuguesa, mas apenas o mínimo legal para que o banco não seja resolvido. Portanto, é transparente a estratégia que PSD e não sei se o CDS pensou mesmo ou não em relação à Caixa e, aliás, a confirmação daquilo que fizeram nos últimos anos. O PSD não entende que investir na Caixa e capitalizar a Caixa, mais ou menos, determina se o volume de crédito que a Caixa pode conceder à economia portuguesa é maior ou menor. Portanto, para o PSD é indiferente e fica-se a perceber que a Caixa dar crédito ou a Caixa não dar crédito é uma questão que não interessa ao PSD. O Sr. Ministro, sobre os salários, o Partido Socialista gostava de pedir ao Sr. Ministro das Finanças que, na informação que vai mandar sobre o salário da atual administração, calcule qual o efeito da aplicação da lei feita pelo PSD e pelo CDS sobre os salários atuais. O Sr. Ministro das Finanças disse aqui que os custos gerais do Conselho de Administração eram mais baixos do que a lei antiga e já agora o Partido Socialista então pedia que apresentasse esses cálculos e que demonstrasse quais seriam, afinal, os custos do Conselho de Administração atual com a aplicação da lei que o Governo pretende mudar do gestor público. E queria também deixar aqui bem claro uma coisa quanto ao valor de salários. Neste caso parece-me haver aqui três posições, duas coerentes e uma profundamente hipócrita e algo populista. O Bloco de Esquerda e o PCP querem limitações aos salários em toda a economia portuguesa, querem impor salários máximos. Essa não é a posição do Partido Socialista, mas é uma posição coerente. O Partido Socialista entende que questões de desigualdades salariais e salários elevados tratam-se na política fiscal. E, portanto, se há um problema de salários demasiado elevados no setor público ou no setor privado, se há um problema de desigualdade salarial, essas desigualdades salariais e esses excessos de remuneração são tratados por via fiscal. O IRS é progressivo, nós defendemos a sua progressividade e até desejamos que seja mais progressivo e, portanto, quaisquer melindres ou problemas sobre salários excessivamente elevados têm uma área onde são tratados. Ou, como propõe o Bloco de Esquerda e o PCP, de limitar os salários em toda a economia, um limite de salário máximo ou um rácio entre o salário máximo e o mínimo ou médio de uma empresa, há vários mecanismos. Nós defendemos impostos progressivos, a manutenção e até o reforço da progressividade. O PSD e o CDS parecem ter outra teoria. Parecem ter outra teoria que é: não têm qualquer problema com salários elevados no setor privado, o que querem é condenar empresas públicas que concorrem com esse setor privado à penúria. E, portanto, acham muito bem que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos ganhem menos do que os trabalhadores de outras empresas privadas que concorrem no mesmo setor. E eu queria perguntar aqui ao Sr. Ministro das Finanças se é ou não é verdade que os salários que estão em linha com a mediana do setor não são os do Conselho de Administração. São os do Conselho de Administração e dos demais trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, porque a Caixa Geral de Depósitos, toda a força de trabalho da Caixa Geral de Depósitos, sejam administradores, sejam diretores ou trabalhadores, todos eles concorrem com o setor privado. E, portanto, o que não nos parece correto é nós fazermos um discurso populista e demagógico em que usamos e, portanto, prejudicamos as empresas públicas não poderiam concorrer com o setor e seriam elas uma espécie de cordeiros sacrificiais que sozinhas carregariam o fardo da correção salarial que o CDS considera excessiva. Eu gostava de saber se o CDS e o PSD têm alguma proposta de aumento da taxa máxima de IRS ou uma subida de impostos sobre IRS. São tão preocupados com salários elevados, então sejam coerentes e apresentem propostas de aumentos de impostos para toda a economia. Agora, o que não nos parece coerente é eleger uma empresa pública que ela sozinha é que tinha que dar o exemplo, enquanto nós deixávamos que o setor privado, que concorre diretamente com a Caixa Geral de Depósitos, pagasse os salários que quisesse. Isso é que não nos parece correto. Portanto, sim, nós defendemos que a Caixa tenha a sua força de trabalho adequada e que possa concorrer com o setor onde opera e, portanto, trabalhadores e Conselho de Administração têm que ter salários equiparáveis, não podem ter salários que não se comparam com ninguém do setor e que todo e qualquer problema de desigualdade salarial e de salários excessivos é tratado em sede de política fiscal, nomeadamente de política de impostos sobre rendimentos que se querem progressivos. E, portanto, pedia-lhe, Sr. Ministro, que, à semelhança da informação que disse sobre salários, o cálculo do custo do Conselho de Administração com a lei antiga também é um dado muito importante. Sobre a execução orçamental, bem, o PSD e o CDS já mudaram o discurso, passaram do isto é tudo impossível e, portanto, se querem aumentar o rendimento das famílias e diminuir a austeridade face ao que nós prevíamos, vão ter que entrar em descontrole total nas finanças públicas. Passámos desse discurso, do descontrole total das finanças públicas, para o problema é a austeridade. Eu já não sei bem qualificar o desnorte e, de facto, a total contradição, e pior que isso, a falta de vergonha por entrarem em contradição. O PSD e o CDS não têm qualquer problema em dizer uma coisa e o seu contrário. Portanto, antes era austeridade a menos, agora é austeridade a mais. Mas há uma coisa que PSD e CDS não conseguem desmentir, é que por muito que todos os dias repitam que houve um brutal aumento de impostos em 2016... A carga fiscal está mesmo a baixar em 2016.
Falso.
Está mesmo a baixar em 2016. Falso. E agora tem este... Eu pedi-lhe a parte... E eu terminaria aqui, Sr. Ministro. Eu pedi-lhe que comentasse esta bizarra, esdrúxula e até cómica definição de carga fiscal que o PSD agora inventou. Para o PSD, eu não sei se o CDS também adotou esta nova concepção de carga fiscal. Então o PSD diz assim: se há o crescimento de um euro na receita fiscal, os portugueses estão a pagar mais impostos e a carga fiscal disparou. Esta nova definição de carga fiscal faz com que o ano onde a carga fiscal mais baixou e o melhor ano de sempre, eu diria mesmo de sempre, para os contribuintes portugueses, foi o ano de 2012. Porque apesar de Vítor Gaspar ter aumentado a soma das medidas de natureza fiscal do ano de 2012, são cerca de 3.350 milhões de euros. Mas como uma brutal recessão e a procura interna colapsou, a receita fiscal, apesar do brutal aumento de impostos, a receita fiscal baixou 2.400 milhões de euros. E, portanto, apesar dos portugueses terem sido sujeitos a um brutal aumento de impostos em 2012, vou repetir, mais de 3.300 milhões de euros de medidas de natureza fiscal que aumentam os impostos, como a receita fiscal caiu 2.400 milhões de euros. Foi fantástico, é uma excelente notícia para os contribuintes portugueses, apesar de cada um deles que ainda conservou o seu emprego pagasse muito mais impostos, apesar de cada português em percentagem do seu salário pagasse muito mais impostos e apesar do IVA ter disparado. Para o PSD, 2012 foi excelente. 2015 foi um ano de um brutal aumento de impostos, porque a receita fiscal caiu, e em 2016, apesar da carga fiscal ter caído, apesar da soma total de medida de impostos entre os que aumentam e os que diminuem seja favorável aos contribuintes portugueses, o facto da economia crescer e do PIB nominal crescer e, portanto, da receita fiscal crescer, é mau para os contribuintes. O facto de ter havido contribuintes que não tinham emprego e que passaram a ter e, portanto, pagam impostos sobre isso, é péssimo para os contribuintes portugueses. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, para terminar, eu gostava que comentasse esta nova e fascinante definição de carga fiscal sobre os portugueses que o PSD oportunística e demagogicamente decidiu adotar, porque já não tinha argumentos válidos e verdadeiros que lhe chegassem para comentar esta situação.
Senhora deputada Mariana Mortágua, eu julgo que os grupos parlamentares, na generalidade, vão prescindir dos 2 minutos, a não ser uma ou outra inscrição já prevista, mas o Sr. Ministro está aqui a ser convidado também a fazer algumas reflexões sobre, no âmbito das matérias que estão aqui em causa, mas não só. Sr. Ministro, espero que esteja disponível para o efeito ou não. Não sei se a Sra. Deputada Mariana Mortágua vai voltar a fazer uma reflexão juntamente e suscitar uma reflexão do Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Presidente.
É um bom contexto para discutir um orçamento conjunto.
Sr. Ministro, ainda sobre a Caixa, eu parece-me que é completamente compreensível o espanto que causa o salário divulgado do Presidente do Conselho de Administração. É quase 500.000 de euros por ano e isto é compreensível. O espanto compreende-se. É muito dinheiro quando comparado com os salários médios em Portugal, com os salários mínimos em Portugal, com as dificuldades que o país atravessa. Bom, as comparações são infindáveis. E isto diz-nos duas coisas. A primeira é que há uma disparidade inaceitável de salários em Portugal, em que temos quadros de gestão e altos quadros de gestão
no setor público e no setor privado a ganhar muitas e muitas vezes mais aquilo que é o salário médio dos trabalhadores da sua própria empresa, e isso acontece na Caixa, como acontece na EDP, por exemplo, em que temos salários de milhões quando os trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores, trabalham em call centers pelo salário mínimo nacional, mas isso é verdade para o setor privado, também é verdade para o setor público, e isso não o torna mais aceitável, pelo contrário, não é aceitável que possa haver esta disparidade de salários e que se possa aceitar levemente que um presidente do Conselho de Administração de um banco ganhe quase meio milhão de euros por ano. E esta crítica tem que ser feita, mas ao mesmo tempo que fazemos uma crítica, temos que apresentar uma alternativa. E já aqui foi dito, o Bloco de Esquerda apresentou, aliás, à semelhança do PCP, um decreto, uma proposta, para um projeto de lei, para limitar os salários das empresas públicas e no setor público, ao salário do Primeiro-Ministro. Esta proposta foi sistematicamente chumbada pelos partidos que agora estão tão escandalizados com o salário da Caixa Geral de Depósitos. E não podemos negar que a lei que tanto PSD como CDS defendem permite salários sem limite, na verdade, porque... Por absurdo, se eu fosse buscar um jogador de futebol para vir, um bem caro, por exemplo, Ronaldo, para vir trabalhar para a Caixa, eu teria que lhe pagar, segundo a lei que existe, teria que lhe pagar, a lógica da lei é esta, teria que lhe pagar a média dos seus últimos salários. E, portanto, não é verdade que o anterior enquadramento legal e aquele que PSD e CDS apresentam como alternativa a este seja mais moralizador do que o atual. Não é verdade. Aquilo que é alternativa para ambos os enquadramentos é uma lei que impeça salários acima do Primeiro-Ministro, ponto. Essa é a única alternativa, porque tudo o resto estamos sempre a discutir em duas formas de pagar aos gestores da Caixa Geral de Depósitos ou do restante setor empresarial aquilo que, na prática, que eles quiserem, ou que for a anterior média, ou que for a média do setor, ou que for a mediana do setor, tudo isto vai dar mais ou menos a salários milionários, mais euro ou menos euro. E, portanto, acho que devemos pôr em cima da mesa o que é que são alternativas e o que é que são propostas substitutivas ou complementares, porque a atual lei e a proposta que PSD e CDS têm, que é a anterior lei, elas não são alternativas entre si, não propõem diferenças de regime entre si. A diferença de regime era limitar os salários. Isso sim era uma diferença de regime, e essa foi votada contra por PS, por PSD e por CDS. Sobre a execução orçamental, e também por falar na recuperação de rendimentos e na recuperação de rendimentos no setor privado. Nós podemos dizer que a recuperação de rendimentos não foi tão longe como nós gostaríamos que fosse, mas não podemos nunca dizer que um acordo que já foi cumprido em metade para aumentar o salário mínimo 5% ao ano é de menosprezar no rendimento da população portuguesa, porque isso é não ter a mínima noção de quantos milhões de trabalhadores é que recebem o salário mínimo, quantos milhões de trabalhadores é que recebem o salário mínimo e vão ser aumentados de até 600 euros num espaço de 4 anos. Estamos a falar de dezenas de euros a mais nos bolsos de cada trabalhador que recebe o salário mínimo. E isto é um contributo importantíssimo, não só para aumentar os salários destes trabalhadores, mas para fazer uma pressão para que os salários mais baixos subam por cadeia e empurrados por este salário mínimo, num país em que nós temos muitos trabalhadores e trabalhadoras para quem o trabalho não é forma de sair da pobreza. A pobreza nas pessoas empregadas e com trabalho é ainda muito grande em Portugal, e daí a importância de ter medidas como o salário mínimo ou como o reforço do abono de família para a largada, a vasta maioria das famílias portuguesas. Dito isto, também reiteramos aqui a nossa preocupação e repetindo aquilo que foi dito na primeira ronda, relativamente ao impacto das cativações. Elas continuam a existir e gostaríamos de saber duas questões concretas, ou três questões concretas. Em primeiro lugar, em que é que se traduz na prática as cativações? Na prática, exemplos concretos. Porque, por exemplo, há muito tempo que o Bloco de Esquerda defende que se gasta demasiado dinheiro com consultorias externas, em que se põem gabinetes de advogados que ao mesmo tempo estão a trabalhar para o Estado e estão a trabalhar para as empresas privadas de forma cruzada, criando uma rede de interesses que em nada protege o interesse público, e que seria mais barato ter no Estado gabinetes que de forma transversal pudessem servir o interesse público, poupando milhões de euros ao erário público. E isto é uma poupança que podemos apoiar. Coisa diferente, são poupanças naquilo que é o funcionamento básico dos serviços públicos, e isto vai de economato até aos funcionários públicos e à valorização salarial dos funcionários públicos. E, portanto, em que é que se traduzem as cativações? Ao mesmo tempo, na educação e na saúde, o que é que está a ser feito para lidar com os problemas concretos que estão em cima da mesa? E as escolas a fechar não são abstratas, são concretas. E, portanto, quer dizer que alguma coisa aqui está a falhar e que é preciso haver um reforço. E, da mesma forma que na saúde, era importante perceber o que é que foi feito para tentar... de alguma forma resolver os problemas que têm vindo a lume. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. Eu percebo que haja algumas pessoas que acham que as políticas salariais do setor privado e do setor público devem ser exatamente as mesmas e que a nossa intervenção nelas deve ser exatamente as mesmas. Eu acho que os salários que são pagos direta ou indiretamente com o dinheiro dos contribuintes devem ter outros critérios e outra exigência. O que eu lhe pedia, Sr. Ministro, é que me confirmasse, porque fomos ver aqui ao relatório e contas da Caixa Geral de 2015, que em 2015 o salário do Presidente da Caixa Geral de Depósitos era 223.096 euros por ano e que agora passou para 423 mil euros, aproximadamente o dobro. E que o salário dos vogais variava entre 154 mil e 188.742 euros ano e que agora é 337 mil euros, mais ou menos o dobro. Queria que me confirmasse estes números e queria também lembrar ao PCP e ao Bloco que podem dizer e podem argumentar tudo o que entenderem. Sem o vosso voto, isto não estaria a acontecer e não seria assim. É tão simples como isto. Se tivessem votado a proposta do CDS, isto não aconteceria. E para quem diz que antigamente era assim ou era assado, é como está. É como está.
Vamos ver. Bom, vamos criar condições.
Eu percebo a vossa agitação, mas senhora, isto acontece com o vosso voto. Podem estar arrependidos, podem estar preocupados, podem não gostar, mas viabilizaram, votaram, é da vossa responsabilidade. E em segundo lugar, em relação ao deputado João Lalamba, que vem criticar quem diz tudo e o seu contrário. Ó, Sr. Deputado, eu fui aqui ver e vi uma notícia sua, tem até uma fotografia sua, Jornal de Negócios, PS lamenta crescimento económico abaixo do previsto. E eu até pensei que o seu deputado estaria a lamentar as revisões em baixa do crescimento económico que vinha no orçamento. Mas depois vi que esta notícia era de 13 de maio de 2015 e o seu deputado lamentava que o crescimento de 1,4% do PIB estava abaixo do previsto, que era 1,5%. O crescimento de 2015 ficou acima do previsto em 1,6%. Já o senhor deputado, que prometeu 2,4% para chegar ao governo e para chegar ao poder,
também era do sábio.
Não tem agora explicação para dar. Portanto, eu acho que quem tem este passado, conviria que fosse mais comedido na adjetivação, para além da cortesia também aconselhar, naturalmente. Bom, em terceiro lugar, e sobre o perdão fiscal, eu sei que o Sr. Ministro evita a expressão algo envergonhado do que está a fazer, mas em todo caso... Eu creio que não ouviu a pergunta. Eu vou repetir porque é natural, foram muitas. Vamos ver uma coisa. O Sr. Deputado diz o anterior governo também tomou uma medida. Com certeza também tomou uma medida que os senhores chamaram de perdão fiscal e que toda a gente chamou de perdão fiscal e diz, na altura foi muito diferente. Pois foi, porque na altura o governo disse que era sim por causa de uma exigência de receita. Era para cumprir o déficit. O senhor ministro é que vem agora tentar tapar o sol com uma peneira e fingir que não é esse o objetivo, quando é evidente e é óbvio que é. Mas já que nos diz que não é, o que eu lhe pergunto é se está disponível para dar mais um mês às empresas e aos portugueses que querem cumprir e têm vontade de cumprir, de aproveitarem este regime, atendendo em particular que para muitas empresas dezembro é um mês particularmente difícil. Afinal de contas, se não tem nada a ver com receita, qual é o problema de alargar o prazo um mês? Não se consegue entender. E depois, por último, também sobre a evolução do PIB. O Sr. Ministro atribuiu esta revisão em baixa que fez basicamente à procura externa. Eu gostava de lhe perguntar se aquilo que podemos ler na página 11 do relatório do orçamento, dizendo o abrandamento da atividade económica, este abrandamento era aquilo que o Primeiro-Ministro classificava de um mito e até tinha uma coisa, um gráficozinho para dizer que afinal não tinha abrandado nada, afinal o mito está aqui.
Pois é.
Que se observa desde o final do segundo trimestre de 2015 é explicado por um contributo menos positivo da procura interna. Nomeadamente do investimento, formação bruta de capital fixo, não obstante uma melhoria do contributo da procura externa líquida, que eu sei que se deve às importações, não estou, como vê, estou a ser rigorosa e completa naquilo que estou a citar. O que eu lhe pergunto é, afinal, o que é que correu mal na procura interna e o que é que correu mal no investimento? Isto não é uma pergunta retórica, Sr. Ministro, porque enquanto não se perceber o que é que os senhores acham que correu mal, não se percebe como é que vão corrigir o que correu mal, porque se vão passar o próximo ano a repetir os mesmos erros deste, eu não sei francamente como é que esperam resultado diferente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado. Esta audição tem dois temas, Caixa Geral de Depósitos e Execução Orçamental. O meu camarada Miguel Tiago já colocou na primeira ronda questões relativas à Caixa Geral de Depósitos e eu queria nesta segunda ronda colocar questões relativas à execução orçamental. Nomeadamente duas preocupações do PCP relativamente à execução orçamental.
A primeira... Sr. Deputado, eu julgo que é da intensidade do ar-condicionado, ouve-se muito pouco aqui. O Sr. Deputado, vou-lhe pedir que interrompa só uns segundos, vamos ter que... Vamos fazer uma tentativa de novo, Sr. Deputado. Sim, Sr.
Tentarei falar mais próximo do microfone para que se ouça melhor. Dizia eu, portanto, colocar questões relativamente à execução orçamental, nomeadamente duas preocupações do PCP relativamente à execução orçamental. A primeira preocupação tem a ver com os níveis de investimento público que consideramos baixos e insuficientes para as necessidades de crescimento económico do país. Dizem os economistas, para que garantir um crescimento sustentado e significativo, seria necessário ter um investimento total, portanto, público mais privado, da ordem dos 25% do PIB e destes um quinto, cerca de 5% de investimento público. Ora, nós estamos muito longe destes valores. Ao longo da última década e meio, o investimento total, público e privado, tem vindo a cair, com oscilações, mas uma tendência de queda, agravada nos últimos anos com o governo do PSD-CDS, mas a verdade também é que no último ano não houve uma recuperação do investimento público que se visse. É uma questão que nos preocupa. Temos ainda 4 meses de execução orçamental, a última referente a agosto. Penso que na próxima segunda-feira serão conhecidos os dados relativos à execução orçamental de setembro e com 8 meses, mais este 9 de setembro, será possível traçar tendências já com uma certa segurança para o conjunto do ano, e é isso que eu lhe pedia, Sr. Ministro, que pudesse, relativamente àquilo que é a execução orçamental conhecida este ano e aquela que ainda faltará, em termos de previsão, fazer traçar a evolução que o Governo prevê para o investimento público no próximo ano, porque é uma questão muito importante, e se Portugal quer garantir, e se nosso país quer garantir um crescimento económico significativo, se quer garantir a criação de emprego e a redução da taxa de emprego para níveis substancialmente mais baixos, é preciso um reforço do investimento total, não só o público, mas também o privado. E uma segunda preocupação, Sr. Ministro, tem a ver com os juros da dívida pública. Os juros da dívida pública têm uma tendência diferente, oposta à do investimento público. Enquanto o investimento público foi caindo na última década e meia, os juros da dívida pública têm vindo a aumentar e já são superiores a 8 mil milhões de euros. E nas execuções orçamentais conhecidas até o momento, registram um crescimento homólogo relativamente ao valor correspondente dos anos do ano anterior. É uma questão que está intimamente ligada ao investimento público, pelo menos para o PCP, porque um dos motivos porque não há investimento público que se veja necessário para a nossa economia é porque uma parte dos recursos, a nossa riqueza, está a ser canalizada para o pagamento dos juros da dívida pública. Lembrar que em 2016 10% da despesa do orçamento está a ser canalizada para os juros da dívida pública. Portanto, é uma questão também para nós importante e gostaria de fazer-lhe a mesma pergunta: como é que o Sr. Ministro, com base na discussão orçamental que é conhecida nos 8 meses e esta de setembro, que será conhecida em breve, perspectiva até ao final do ano a evolução dos juros da dívida pública? Sabemos que o Governo não concorda com a proposta do PCP relativamente à renegociação da dívida pública, de forma a reduzir substancialmente os juros pagos anualmente, mas a verdade é que o Governo também não tem uma solução que permita reduzir significativamente os juros da dívida pública e não pode ser a perspectiva oferecida aos portugueses carregar este fardo da dívida pública durante décadas, condenando o país a um crescimento económico anémico e uma taxa de desemprego elevada. Terá que haver uma solução para este problema da dívida pública e para os juros pagos anualmente, que são muito significativos. 8 mil milhões de euros são praticamente, em números redondos, o dobro ou mais do dobro daquilo que se dedica ao investimento público. Portanto, pedir-lhe essa perspectiva e, saindo um pouco já do âmbito da audição, o Sr. Ministro só responde se quiser, porque só tem obrigatoriedade de responder às questões que são colocadas no âmbito dos sistemas de audição, mas no sentido, portanto, depois de fazer esta perspectiva até ao final do ano, como é que perspectiva a evolução da dívida pública e deste problema nos próximos anos? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a senhora Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Espero que não fique surpreendido, mas gostaria de falar aqui sobre uma notícia boa que está aqui na execução orçamental, nos dados mais recentes, e gostaria de ter a sua opinião sobre esta matéria. Nomeadamente, sobre o papel das administrações regionais e locais para melhorar, no possível, das escolhas deste Governo da República, o quadro geral da execução orçamental. Nomeadamente, as contas da administração regional da Região Autónoma da Madeira, que se têm desenvolvido de forma extremamente positiva, com um excedente de 32 milhões de euros, bem longe do déficit de 181 milhões de euros em agosto de 2015. Se aos valores de execução orçamental consolidada excluirmos o pagamento de dívidas de anos anteriores, que totalizaram 129,4 milhões de euros, verificamos que o saldo primário é positivo em 251,6 milhões de euros e o saldo global 157 milhões de euros. Demonstra assim, Sr. Ministro, que a Região Autónoma da Madeira está a utilizar receita própria para pagar encargos assumidos e não pagos em anos anteriores. E demonstra assim também a solidez das finanças públicas regionais, bem mais próximos do equilíbrio que no ano passado. E um pequeno parênteses final, dentro deste contexto também da execução orçamental, que é um ótimo ponto de partida para o próprio debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2017. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins, para uma intervenção também.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Tão importante como um bom orçamento é uma boa execução orçamental, isto parece óbvio, mas às vezes aqui no Parlamento gostamos mais de ligar às previsões do que depois às questões da execução orçamental e do que é que aconteceu. E eu queria aqui voltar a um assunto que foi aqui trazido pelo Sr. Deputado Leitão Amar, que gosta muito de fazer interpelações à mesa, e eu que gostaria de referir que este espaço 146/2016, que ele bem aludiu, de 28 de setembro, é um despacho que revela boa gestão. Porque eu acho até que ele concorda com este despacho. Ele já foi secretário de Estado, eu sei, senhor deputado, que o senhor deputado também gostava de uma boa gestão. Aliás, este despacho diz respeito à nova despesa e é uma prática usada pelos governos no sentido de controlarem a despesa do exercício. Não confundir com cativações. Que essa confusão que o senhor deputado quis trazer para aqui de uma forma hábil. E, portanto, referi-lhe que, normalmente, e como sabe, isto dizendo respeito à nova despesa e ao processo de controle que o senhor secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, quer ter relativamente ao seu Ministério, mas não pondo em causa as questões fundamentais respeitantes às questões do Serviço Nacional de Saúde, mas queria referir que este instrumento não é toda uma prática nova, e eu também vou pedir à senhora Presidente para distribuir o despacho de 2012 e o despacho de 2014 de anteriores governos, que conhece bem, e que tinham os mesmos procedimentos porque utilizavam isto como instrumento. E gostaria só de finalizar, senhora Presidente, referindo que também o que diz respeito às questões das cativações. Foi muito importante deixar aqui claro, Sr. Ministro, que estas não incidem sobre as despesas do Serviço Nacional de Saúde e sobre as escolas e mesmo sobre as instituições de ensino superior de uma forma, pronto, quase mínima. E que é muito importante que esta execução orçamental que está a correr bem nos leve à saída do procedimento do déficit excessivo, coisa que foi não conseguida, inconseguida, foi um inconseguimento, como se costumava aqui dizer, relativamente ao governo anterior.
E para terminar,
e por último, senhora Presidente, de facto, o programa PERS, o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais à Segurança Social, também tem uma diferença muito grande, porque permite o tal pagamento de investações que não é de todo, de sumenos para a vida das empresas e de quem pretende cumprir os seus compromissos e que não está incluído nesta, é algo que, digamos assim, também com uma prática de prudência, que é todo aconselhável. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, senhora Presidente, senhor Ministro, senhores secretários de Estado. Senhor Ministro, vou colocar várias questões sobre a mesma matéria. Portanto, desde setembro de 2015 que foi aprovada e está em vigor a reforma da Lei de Enquadramento Orçamental e o Decreto-Lei de Aprovação do Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas. Portanto, essa reforma resultou de compromissos externos, foi objeto de negociação e envolvimento dos vários partidos, em particular do Partido Socialista, que não se opôs e participou no quadro parlamentar. Portanto, esse trabalho foi alargado ao Tribunal de Contas, ao Conselho de Finanças Públicas, à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE. Portanto, nós temos consciência que os mecanismos da reforma não são simples, mas são determinantes. Por um lado, para simplificar o calendário orçamental, ligando-o às datas-chave do semestre europeu, isto é, a atualização do programa de estabilidade em abril e a antecipação da entrega do Orçamento de Estado em outubro. Por outro lado, é necessário também reduzir a fragmentação orçamental, tanto aumentando a responsabilidade dos ministérios setoriais e dando ao Ministério das Finanças o reforço do papel de gestão e controle orçamental. As questões, Sr. Ministro, para quando a constituição da unidade de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental necessária e condicionante de orçamentos futuros? Outra questão, as entidades pilotos dos diversos serviços da administração pública previstos no Decreto-Lei do SNC da Administração Pública e deviam estar a funcionar em 2016 para se tornarem efetivos em 2017, o que é que lhes aconteceu? Ainda uma outra questão, portanto, Sr. Ministro, isto é um desafio a três dimensões, portanto, um desafio político, um desafio institucional e um desafio técnico. Portanto, está o Governo interessado em dar esse impulso político determinante neste processo? E última pergunta, Sr. Ministro, Sra. Presidente, a implementação da reforma da Lei de Enquadramento Orçamental foi adiada, foi abandonada ou está esquecida? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. É oportuno recordar que o Orçamento de Estado contém um aumento na despesa para a aquisição de bens e serviços. Essa opção, tal qual foi retratada ao tempo, visava contrariar o que se dizia ser uma orientação marcadamente ideológica, cuja estratégia orçamental, no fundo, seria desmembrar os serviços públicos e, por outro lado, empobrecer os portugueses. Nada interessava, a questão do memorando de entendimento ou não era irrelevante, e menos ainda se valorizava qualquer esforço, empenho ou conciliação com medidas que se revestiam de cariz social. Ora bem, não deixa de causar alguma perplexidade e ser interessante fazer algumas comparações sobre a execução orçamental. Vejamos. O Orçamento de Estado prevê para o conjunto das administrações públicas o aumento de despesa de 2,2%. Registra-se um decréscimo de 1,8%, o que corresponde a um desvio de 4%. Por outro lado, no Estado, estava previsto um aumento de 6%, registra-se um decréscimo de 8,6%, o que corresponde a um desvio de 15%. Para além das questões das cativações, e pior do que a questão das cativações, as questões atinentes à suborçamentação, porque aí, de facto, não há dinheiro. E esse é um problema maior. Enquanto a questão da cativação é uma questão que pode ser resolvida, quanto à suborçamentação, seja para os serviços públicos, para as escolas sem dinheiro, para os hospitais, para as relações para os fornecedores que se degradam, aquilo que verificamos é que o Governo vem para aqui fazer flores e arrogarem-se que o seu modelo é um sucesso sem precedentes, quando o que temos é uma economia mais anémica, estagnada e sem investimento. E sem investimento em dois sentidos. Por um lado, porque o investimento público foi amputado, criticava-se o anterior governo de cortar o investimento público, mas aquilo que verificamos é que o investimento público hoje corresponde a 1,3% do PIB.
E para terminar,
senhor... Tem, sem precedentes, e não tem qualquer... tem um decréscimo de 27% em relação ao período homólogo, e o investimento privado foi diabolizado. E é bom recordar, tanto da parte do Partido Socialista como do Bloco de Esquerda e do PCP, que havia uma fórmula que empenhadamente assumiam e que, no fundo, se tratava do seguinte: sem investimento público não há crescimento económico. Hoje não temos investimento público e eu vejo que não temos crescimento económico.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, para uma intervenção, sendo a última.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro das Finanças, Sr. Secretário de Estado. Duas notas. Uma para de pasmo perante o anúncio que nos fez hoje acerca do aumento para o dobro dos ordenados da Caixa Geral de Depósitos. Eu resumiria a sua atuação, Sr. Ministro das Finanças, na Caixa Geral de Depósitos em dois pontos. Dois momentos importantes. Um primeiro momento que foi o da nomeação da anterior administração e que chumbou na Comissão Europeia, em que lhe mandaram os seus administradores nomeados por si estudar, e este segundo momento que foi o de aumentar para o dobro os vencimentos, as remunerações dos senhores administradores da Caixa Geral de Depósitos. Isto é de pasmar na medida em que a Caixa Geral de Depósitos opera num setor onde, todos sabemos, as margens são mínimas do ponto de vista da comercialização dos seus produtos. É um banco com necessidades de capitalização astronómicas, é o banco com maior necessidade de capitalização no mercado, de resto, comparado com os anteriores bancos capitalizados, temos exatamente isto, e o Sr. Ministro vem aumentar para o dobro os vencimentos dos administradores da Caixa Geral de Depósitos. Isto não é minimamente aceitável, até porque no governo anterior os bancos que receberam ajuda do Estado, bancos privados, foram obrigados a reduzir em cerca de 50% os vencimentos dos seus administradores. Foram verdadeiramente impedidos de pagar remunerações variáveis. Foram impedidos, e aqui deixo o deputado Paulo Sá conhece isto bem, foram impedidos de pagar dividendos aos acionistas. Portanto, para quê? Para criar um incentivo é que o banco devolvesse o mais rapidamente possível o reembolsasse, o Estado, dos montantes que lhe foram colocados à sua disposição. Nessa circunstância é desadequada esta medida de aumentar para o dobro e mais, e os administradores não se foram embora, ficaram lá. Portanto, mesmo a ganhar metade, os administradores ficaram lá. Pelos vistos das Caixas Geral de Depósitos, só ficam se ganharem o dobro, o que me parece de todo estranho. Senhor Ministro, eu fazia apenas uma questão e colocava uma questão. Para além deste montante de 423 mil euros para o Presidente, ainda vai ter direito a remuneração variável e, se tem, quais vão ser os limites dessas remunerações
variáveis?
Muito obrigada,
Sr. Deputado. Senhor Ministro, para responder, tem 35 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou começar precisamente pelas questões que me colocaram sobre a Caixa Geral de Depósitos. Para não deixar de fazer aqui um sublinhado do meu espanto, é verdadeiro espanto, de comparar a capitalização do Estado do Banco Público a uma ajuda a um banco privado. Senhor Deputado, isto diz tudo do que o Senhor Deputado pensa da Caixa enquanto Banco Público. Não diz nada do tema que está a falar, que tem a ver com salários de um banco que é público e que é capitalizado pelo seu acionista. Mas ficará o Senhor Deputado com a opinião que quiser sobre o que é o acionista-Estado capitalizar o Banco Público. Quanto ao resto, todos concluiremos o que entendermos. Continuando na questão dos salários, para de uma vez por todas desmistificar aquilo que todos tentaram mistificar com a questão salarial. Os salários a que se referem não são salários de quem está a dirigir a Caixa Geral de Depósitos na anterior administração. Eram os salários dos empregos que tinham antes de ir para a Caixa Geral de Depósitos. Era o salário de vice-governador do Banco de Portugal, era o salário de diretor da Caixa BI, era o salário de professor universitário, eram salários da profissão que exerciam antes de ser administradores da Caixa Geral de Depósitos. Não podemos misturar coisas que não são comparáveis. Fazer isso é obviamente mistificar, é estar a lançar comparações que não são justificadas. E, portanto, eu já disse e vou repetir outra vez, porque aparentemente os senhores deputados ainda não perceberam, a aplicação dos salários da regra salarial anterior a estes administradores da Caixa Geral de Depósitos resultava numa despesa salarial superior, porque a regra anterior permitia... E não era por acaso que permitia, não permitia para o Ministro das Finanças proibir. Eu não conheço ninguém que passe uma resolução de Conselho de Ministros para depois para admitir fazer uma coisa e depois proibir-se a si próprio. Eu passo uma resolução de Conselho de Ministros a permitir que se pague o salário dos últimos 3 anos. E depois não me permito a mim próprio fazer exatamente isso. Ó, Senhor Deputado, já percebemos que houve muitas decisões sobre o setor financeiro do anterior governo que não passaram por um crivo de racionalidade mínima, mas esta, confesso-lhe, que era o máximo. E, portanto, o salário que está a ser pago aos administradores da Caixa Geral de Depósitos é o salário mediano do setor bancário em Portugal. Nem mais, nem menos. Não retirámos nem um euro, nem colocámos um euro. Fomos ao setor de atividade. Que os senhores não queiram ter um banco público, está tudo certo. Que comparem a capitalização de um banco público a uma ajuda a um banco privado, está tudo certo. Mas que queiram confundir as pessoas e em relação àquilo que é a justeza de uma medida que aponta para as práticas do setor, é outra coisa muito mais complexa. Queria, em relação ainda à Caixa Geral de Depósitos, o Sr. Deputado Leitão Amaro não sabe o que já foi decidido, mas sabe resultados futuros. Ou seja, ele não sabe como é que a emissão das obrigações vai ser feita, ainda que esteja em muitos comunicados, porque ele não pôde ler, não conseguiu ler. Vou-lhe dizer, Sr. Deputado, porque aparentemente não sabia até agora, mas vai passar a saber. As obrigações, a emissão de obrigações vai ocorrer em 2 períodos, 500 milhões de euros no momento da capitalização pública e 500 milhões de euros até 18 meses. Isto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tinha toda a obrigação de saber, porque está em todos os comunicados da Comissão Europeia e do Governo Português sobre esta matéria. Aquilo que sabe, mas só o Sr. Deputado é que sabe, é que estas obrigações vão custar um determinado preço. Mas isso é só o Sr. Deputado que sabe. E sabe porque quer, obviamente, mais uma vez, lançar sobre a Caixa Geral de Depósitos, sobre a Caixa Geral de Depósitos... O Sr. Deputado não sabe o que está escrito, mas sabe outras coisas. E sabe porque quer lançar sobre a Caixa Geral de Depósitos um ónus que, obviamente, ela não tem neste momento. Todas as indicações que temos sobre a colocação destas obrigações são a que elas têm encontrado bastante interesse do lado dos investidores e é nessa atitude que o Conselho de Administração da Caixa está a trabalhar e que o Governo português está a trabalhar no sentido de reduzir custos que nos foram deixados pelo anterior Governo sobre o setor financeiro. Quer se queira, quer não, é exatamente isto a que estamos neste momento a dar resposta, algo que não foi dado resposta anteriormente. Porque a capitalização da Caixa Geral de Depósitos que estava feita era precária. Não era feita com instrumentos de capital que são utilizados habitualmente nestes sentidos e era exatamente para fazer aquilo que o deputado Carlos Silva quer, que é comparar uma capitalização de um banco público pelo Estado a uma ajuda ao setor financeiro privado. Em relação à questão da página 11,
os trabalhadores não pagam, tanto de um lado como do outro.
Os seus deputados, vamos ouvir o Sr. Ministro.
Você acha que capitalizar o banco privado é igual a...
Deixa-me. Senhores deputados, vamos guardar o debate para a terceira ronda. Acha-me
não,
assim?
Por favor.
Ou não, em todo caso, continua o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão da página 11 do relatório do Orçamento de Estado, daquilo que é a enormíssima confusão, peço desculpa, senhores deputados, mas é exatamente isso que mais uma vez querem lançar, entre o que é uma revisão de uma projeção e o que é a variação dos contributos face ao ano 2015. Porque foi exatamente isso que, enquanto não presidente, mas deputada, a senhora deputada Cília Meireles fez e que o senhor deputado Leitão Amaro também fez. Vamos ver se nos entendemos. Em 2016, o contributo da procura externa, interna, não líquida, de importações, porque este é um problema que temos que tratar noutra altura, mas a procura interna tem um contributo de 1,3 para o crescimento do PIB em 2016. Teve um crescimento de 2,6 em 2015. Não é uma revisão, é uma variação do contributo. A maior variação que existe de um ano para o outro é o investimento. E eu já expliquei qual é a razão de ser da desaceleração do investimento. A procura externa líquida, que tinha tido um contributo negativo, portanto, o modelo do governo anterior, que era nas exportações, o tal submarino, teve um contributo de -1 para o PIB em 2015. Eu já vou explicar porquê, não precisa de ficar preocupado, porque isto é uma razão económica muito profunda. E não é seguramente por causa das exportações. Mas o título diz exportações líquidas. -1. E tem um contributo de -0,1 em 2016. Mais uma vez, é comparando com 2015. Olha o que é que aconteceu entre 2016 e 2015 e 2016. Aconteceram dois fenómenos. O primeiro é uma desaceleração das exportações. Eu já expliquei aqui, muito detalhadamente, o que é que aconteceu às exportações e à procura externa. As exportações, de facto, em 2016, desaceleram. Mas porquê é que o contributo da procura externa líquida é mais negativo em 2015, mesmo tendo mais exportações? Porque houve em 2015 muito mais importações do que em 2016. E estas muito mais exportações têm, obviamente, a ver, em primeiro lugar, com a questão do investimento. É por isso que, quando nós olhamos para as importações dos últimos meses, em particular das importações do último mês conhecido, que é agosto, e nós vemos que as importações crescem 10%, isso é muito bom sinal, porque essas importações estão a crescer 15% nos bens de investimento. Ou seja, quando eu refiro que o investimento está a acelerar e a recuperar, um dos indicadores mais recentes dessa aceleração e desse crescimento é o facto de, em agosto de 2016, as importações de bens de equipamento terem aumentado 15%. Eu vou dizer outra vez, 15%. E, portanto, quando comparamos aquilo que foram os contributos internos e externos nestes indicadores, que normalmente estão nestes dados macroeconómicos, temos que ter algum cuidado, porque estamos sistematicamente a induzir as pessoas em erro, porque não é assim que esses indicadores se leem. Ou seja, neste momento, o que nós temos face a 2015 é este cenário: um menor contributo da procura externa líquida e um menor contributo da procura interna. Também é verdade que no programa de estabilidade do ano passado, 2015, aquilo que era a projeção para as exportações era que crescessem 5,5%, era um programa de estabilidade do anterior governo, e o que era prometido para o crescimento era 2%. E, portanto, quando nós projetamos estes cenários, e principalmente quando os choques a que estamos a assistir são choques externos, estes choques são dificilmente antecipáveis, se quiserem, nesta dimensão. A questão que o deputado João Galamba coloca sobre a carga fiscal e o novo conceito de carga fiscal é evidente que é mais uma falácia e é mais uma tentativa de, brincando aos números, fazer crer às pessoas que coisas diferentes daquelas que de facto estão a acontecer, na verdade, podem ou poderiam estar a acontecer. Aquilo que nós temos de previsão é que a receita fiscal cresça 2,8% em 2017, o PIB nominal cresça 3%, se o PIB nominal cresce mais do que a receita fiscal, a carga fiscal cai, como é evidente. É este o conceito que é utilizado e é este o conceito que nós devemos continuar a utilizar. À luz deste conceito, a carga fiscal subiu até 2015, nos últimos 4 anos, caiu em 2016 e voltará a cair em 2017. As questões do Sr. Deputado Cristóvão Crespo em relação ao decreto-lei, à lei de execução orçamental e, portanto, ao decreto-lei que vai executar essa lei na dimensão da unidade de implementação, ele está neste momento na fase final do processo legislativo, já foi analisado em Conselho de Ministros e em breve estará em vigor. Reconhecemos, deixe-me ser completamente transparente, reconhecemos que há um atraso nessa implementação, mas o processo está em curso, os trabalhos dentro do Ministério das Finanças e em articulação com outras entidades que também estão envolvidas nesta unidade já estão em curso, a formalização da constituição da unidade estará concluída em breve. O Sistema Nacional de Contas da Administração Pública, que refere de contabilidade, continuam a ser executados os projetos pilotos onde, nas unidades, nos serviços públicos, onde esse trabalho já estava planeado. Em breve será também objeto de análise no Conselho de Ministros e daremos continuidade a este processo que, valido a sua posição sobre, é a mesma do Governo, sobre a importância destas matérias para a execução orçamental e para uma boa condução da política orçamental e daremos continuidade a estas matérias da forma como está delineado na lei de enquadramento orçamental. Deputado Cristóvão Norte, a despesa está de facto a evoluir de forma contida. Essa contenção na despesa tem vários instrumentos que estão a ser utilizados, um deles, obviamente, são os cativos. Na dimensão de investimento público, há duas matérias que eu queria chamar a atenção para uma boa interpretação do valor do investimento público em 2016. Em particular, e é preciso ter muita atenção nas questões de contabilidade pública e contabilidade nacional. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Em 2016, nós estamos a fazer a transição entre quadros comunitários de apoio. Quando o Governo tomou posse, em novembro de 2015, isto já foi referido várias vezes, apenas 4 milhões daquilo que era o pacote de apoios no Portugal 2020 estava operacional e nas empresas. Todo o trabalho que foi feito por este Governo nos primeiros 6 meses de aceleração da implementação deste programa de apoio começará a dar frutos muito brevemente e com certeza ao longo de 2017. Isto cria, com o fim do quadro comunitário de apoio anterior em 2015, onde há sempre um aumento muito grande, porque é o último ano de execução do quadro, um aumento muito grande da execução. E, posteriormente, no ano seguinte, esta baixa na execução gera variações entre os dois anos muito grandes. Isto foi sempre assim, não é novidade, variações muito grandes na capacidade de executar os programas e, portanto, do investimento público sofrer com isso. Dois fatores meramente estatísticos. Um, o facto de em 2015 o investimento público estar muito elevado também pela conclusão de projetos específicos de enorme dimensão, como por exemplo o túnel do Marão. Em 2016, com a concretização da venda de material militar que abate ao investimento público, o valor do investimento público que nós observamos na execução orçamental é artificialmente mais baixo do que aquilo que seria, e estes fatores em 2016 contribuem para a redução significativa que é do investimento público. Uma nota adicional para dizer que, assim como a execução da despesa de capital está abaixo do orçamentado, também é verdade que a execução da receita de capital está muito abaixo do orçamentado. O contributo da conta de capital, receita de capital menos despesa de capital, para a melhoria do déficit é muito limitada por efeito da também menor execução do lado da receita. Deixe-me lá ver se eu respondi a todas as questões.
Falta os pagamentos variáveis.
Os pagamentos variáveis na Caixa. Vai haver uma política também de remuneração variável na Caixa. Insisto, a Caixa de Depósitos vai ser, do ponto de vista concorrencial, gerido como se um banco de qualquer outro banco do setor é feito. Em relação à questão dos passivos não financeiros e dos pagamentos em atraso que o deputado Leitão Amar referiu, queria dizer que os passivos não financeiros estão 410 milhões de euros abaixo do que aquilo que estavam em 2015 em agosto, gráfico 21 da execução orçamental. Os pagamentos em atraso, que são apenas uma parte dos passivos não financeiros, estão 60 milhões de euros mais altos em agosto, depois de terem estado abaixo todo o resto do ano, e portanto há uma flutuação intraanual muito significativa nesta variável, que não acontece nos passivos não financeiros, que durante todo o ano estiveram abaixo do ano passado, e esta matéria está obviamente reproduzida no boletim da Direção-Geral do Orçamento, e é esta a situação atual. Quanto a colocar no Orçamento de Estado informação que sempre esteve nos anos anteriores, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que infelizmente os déficits que observámos nos anos anteriores não vão estar no relatório anual deste ano e, portanto, se os for lá procurar, não os vai encontrar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Ministro.
Vamos recomeçar a contagem do tempo, naturalmente. Vamos dar aqui uns segundos ao Sr. Ministro. Não faz mal, Sr. Ministro, quando estiver em condições.
Vemos? Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Ministro, o Parlamento exige saber qual é que é o limite da remuneração variável dos administradores da Caixa. Nós percebemos que aquilo que nos foi dito há bocado, afinal, são salários base. Em cima dos salários base, disse o Senhor Ministro, há remunerações variáveis. Afinal, não é uma duplicação para 423 mil euros. O valor vai ser bastante mais elevado e a responsabilidade é sua. Quanto é que é o limite da remuneração variável? Em segundo lugar, ficámos também a saber, Senhor Ministro, que para si poderes de controle do Ministro das Finanças afinal são para não ser usados. Diz, eu espero que quando faça qualquer simulação sobre o que é que se aplicava à luz do regime anterior, ponha lá qual é que é a sua escolha discricionária, faça pedidos que lhe chegavam. É que, por exemplo, o antigo Presidente do IGCP, João Moreira Rato, chegou a funções com uma média de salarial muito superior àquilo que veio ganhar e ele, com acordo da Ministra das Finanças, aceitou trabalhar por um valor muito inferior ao limite da lei. Porque a Ministra das Finanças naturalmente não aprovaria um salário que correspondesse à média dos últimos 3 anos. Portanto, eu espero que o Sr. Ministro revele qual é que era a sua decisão. Porque se mandar para aqui um quadro a dizer que eram 400 e 500 e 600, isso só aconteceria se o Sr. tivesse a sua assinatura favorável a isso. Espero que isso não aconteça. Em segundo lugar, sobre as obrigações, ó Sr. Ministro, eu continuo sem saber qual é que é a indicação de juro que nas consultas ao mercado está a ser dado, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Foi o Presidente da Caixa Geral de Depósitos que aqui disse que por ele toda a recapitalização se fazia num só ato. Aliás, ele chegou a usar uma expressão parecida com eu só aceitaria estar em funções se isso se fizesse num só ato. Portanto, está a ver que a confusão não é minha. Depois, uma palavra muito rápida sobre a lei de enquadramento orçamental. Senhor Ministro, queria lhe dizer isto com seriedade. Tem o apoio, mas também a exigência do PSD para implementar essa lei. É uma lei muito importante. Muito importante que ela seja implementada para a qualidade das finanças públicas portuguesas. Peço que a implemente e que vá reportando ao Parlamento o estado da execução, se houver alguma dificuldade que o relate, porque o Parlamento deve apoiar esse esforço do Governo. Depois, Sr. Ministro, eu ouço falar sobre a execução orçamental e os déficits. O Sr. Ministro prepara-se para finalizar o ano com uma melhoria do déficit de décimas. Como é que o Sr. Ministro é capaz de olhar para trás e desdenhar de quem retirou ao déficit 8 pontos percentuais ao déficit nominal de 11 para 3?
Vamos criar condições.
Eu noto.
Vamos criar condições.
Eu noto.
Senhor Deputado, continue, por favor.
Eu noto. Senhora Presidente.
Vamos interromper.
Senhor Presidente, é preciso não esquecer que, para além disso, no seu currículo...
Senhores Deputados, vamos dar condições ao Senhor Deputado António Leitão Amaro para terminar
disso,
a sua intervenção. Vamos criar condições,
que,
por favor.
Os próprios números oficiais do Conselho de Finanças Públicas e da UTAU confirmam que o ano terminou sem a medida de BANIF 3%. Medida do BANIF que é sua.
E a resolução?
Medida do BANIF que é sua. Já agora. E, portanto, ó Senhor Ministro, eu acho que deveria haver alguma humildade maior. Toda a gente faz o melhor, seguramente. Eu tenho a certeza.
Senhores Deputados,
eu tenho a certeza que o
Senhor
Ministro está a fazer o seu melhor. Não tem, eu não duvido disso e coloco a boa fé no seu trabalho. O que nos preocupa é que não chega e não é suficiente e não é o que o país precisa. É esse o nosso ponto. Por exemplo, nos pagamentos em atraso. Vou terminar. Os pagamentos em atraso estão a crescer face a janeiro 237 milhões de euros. Senhor Ministro, aquilo que falta aquilo que falta no Orçamento de Estado é a informação básica. No relatório do Orçamento de Estado para 2017, a informação básica sobre 2006. Qual é que é a estimativa de execução em contabilidade pública? Não há discussão séria a fazer nas próximas semanas se o senhor não substituir o relatório do Orçamento de Estado em todos os mapas e todas as partes que são relativas aos números de 2016 em contabilidade pública.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. A direita sofre por ver um governo de esquerda e uma governação de esquerda atingir os resultados que a própria direita prometeu ao país e não conseguiu cumprir. É perfeitamente compreensível que a direita até tenha aqui uma grande falha de memória, porque há um ano que estava no governo, passou só um ano, e já se tenha esquecido todos os falhanços. Não conseguiram cumprir uma única promessa. Lançaram uma austeridade violenta sobre o país, as famílias e as empresas, em nome de resultados que nunca atingiram. E convém recordar isso. Os senhores falharam nas contas públicas, falharam nas finanças públicas, falharam na meta orçamental e falharam na saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. Isso diz bem que o caminho que vocês perseguiram e que venderam ao país, lançaram uma austeridade violentíssima, aumentaram impostos, cortaram salários, cortaram pensões, em nome de resultados que não atingiram. E hoje vem uma governação de esquerda com uma política de devolução de rendimentos às empresas, às famílias, principalmente às famílias de baixos rendimentos, e conseguindo ao mesmo tempo os resultados que sempre ambicionaram e nunca conseguiram atingir. Sobre a Caixa Geral de Depósitos, gostaria de dizer o seguinte: o que falhou na Caixa Geral de Depósitos foi a capitalização, ou melhor, a subcapitalização de 2012. A Caixa Geral de Depósitos em 2012 foi capitalizada por um valor inferior à capitalização do BCP, por exemplo, que era um banco privado, e a Caixa é o maior banco em atividade. Mas na altura, o que interessava ao anterior governo PS e CDS era passar a imagem que, bem, nós não tínhamos a banca não tinha um problema próprio. A banca sofria por causa da crise da dívida soberana. Isto, não, como não era propriamente a Grécia, na altura importava dizer e dizer ao exterior que a nossa banca não precisava mais do que 6 mil milhões de euros de capitalização. O que é verdade é que a nossa banca já em 2012 não precisava de 6 mil milhões de euros, precisava no mínimo dos 12 mil milhões de euros que a Troika meteu ao serviço da capitalização da banca portuguesa. Um dos três eixos do morando entendimento da Troika foi a consolidação do setor bancário e do setor financeiro. Olhando para trás, pode-se dizer que esse eixo, que foi, aliás, o anterior governo quis ir para além da Troika, portanto, assumiu a política da Troika como uma política sua, falhou no cumprimento deste eixo do morando, foi a consolidação do setor bancário. Agora, relativamente às obrigações convertíveis em ações. Na altura, a capitalização da Caixa, que foi de 1.650 milhões de euros, foi operada com 750 milhões de euros de injeção de capital e 900 em obrigações convertíveis em ações. A opção do anterior governo foi simples e a estratégia já foi aqui desmontada nas audições da Comissão de Inquérito. A estratégia era chegar a meados de 2015 e alguém dizer, bem, a Caixa não consegue cumprir com o pagamento das obrigações ao Estado, foi próprio Estado emprestar dinheiro a si próprio, através à Caixa Geral de Depósitos, e portanto alguém tem que resolver, alguém tem que pagar esta dívida da Caixa ao Estado. Foi isso que fez Pedro Passos Coelho em plena campanha eleitoral no dia 30 de julho de 2015. Em relação ao Banif, nenhuma palavra. Em relação à Caixa, veio dizer que a Caixa devia ao Estado e tinha que pagar ao Estado. Era o abrir da porta para a entrada de um privado, para o privado assumir a dívida da Caixa ao Estado, e daí a diferença entre as obrigações da altura e agora as obrigações subordinadas. E depois é assim, a estratégia também foi a seguinte, é que a Caixa desde 2011 que dava prejuízo, e quando capitalizaram a Caixa em 2012, um ano depois, com estes chamados COCs, obrigações convertíveis em ações, a Caixa era obrigada a meter 90 milhões de euros por ano no orçamento do Estado. Era pôr a Caixa, mesmo com prejuízo, a financiar os orçamentos do Estado. Foi isso que aconteceu em 2012, em 2013, em 2014, em 2015. A Caixa não tinha lucro, ou seja, não pagava imposto, não distribuía dividendos, mas tinha que pôr todos os anos 90 milhões de euros no orçamento do Estado.
E para terminar, muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só uma última, voltando à questão da política salarial da Caixa. Eu ouvi o Sr. Ministro defender mais ou menos a teoria, tanto quanto percebi que era... Dantes não havia limite, porque os limites eram os salários dos últimos três anos e, portanto, os salários podiam ser muito mais altos do que estes que estão a ser praticados agora. Sr. Ministro, eu gostava só de lhe dizer uma coisa que me parece mais ou menos óbvia. Não eram objetivamente mais altos do que estes que estão a praticar agora. Eram mais ou menos metade do que estes que estão a ser praticados agora. E também dizer-lhe que quando se dá o poder ou a capacidade discricionária ao Ministro de aceitar ou não alguma coisa em despacho, é para ele utilizar. Se a ideia for que o Ministro assine sempre qualquer coisa que lhe ponham à frente, o melhor é não ir buscar a assinatura, porque senão é só uma burocracia. Portanto, os poderes que são atribuídos são para exercer. E por último, perguntar-lhe só o seguinte, porque eu fiquei sem entender, quer em relação aos hospitais, quer em relação às escolas, a Sra. Deputada Hortense Martins, que agora diz que isso é boa gestão, eu sugiro que partilhe essa opinião com a sua colega de bancada, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, que criticava o anterior governo, dizendo que nos hospitais era preciso a autorização do Sr. Ministro da Saúde para tudo, desde a contratação do maqueiro até à aquisição da maca. Portanto, eu sugiro que vá partilhar essas opiniões sobre a boa gestão com a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, porque este despacho é muito mais centralização do que aquela que existia anteriormente. É. Pelo contrário, aliás, havia sim alguma centralização durante o período da Troika e quando a Troika saiu foi feito até um caminho no sentido da autonomia e da responsabilização dos hospitais, mas dando também essa autonomia. O que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, porque já nos disse que não são cativações, deu-nos várias explicações sobre o que não está a acontecer. O que eu gostava de saber é, afinal de contas, qual é a explicação para o que está a acontecer e se tem alguma solução à vista, porque, por exemplo, estes encerramentos de escola que se estão a repetir quase todas as semanas, talvez fosse sensato resolvê-los antes de janeiro, não?
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Ministro, para responder, tem 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou depois usar uma parte do tempo também para responder à deputada Mariana Mortágua, porque ficou por responder e ajuda também aqui a esclarecer o que é uma cativação, que não é bem uma inovação deste governo, mas parece. A questão que se coloca em relação, enfim, na dimensão que aqui foi posta, colocada sobre a remuneração da Caixa Geral de Depósitos, é resumida da seguinte forma, muito simples. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público que tem um acionista público que quer retorno do investimento que coloca nesse ativo. Como qualquer banco a operar no mercado, ele tem que ter os mesmos instrumentos de governação e de incentivos que os seus congêneres no mercado. Isto parece-me muito simples de compreender. E o que este governo fez foi, ao contrário do que foi feito anteriormente, foi colocar a Caixa Geral de Depósitos com os instrumentos que tem que ter para que este investimento em nome do Estado tenha o retorno que todos desejamos que ele tenha e criar as condições para que isso aconteça. E, portanto, as questões da remuneração variável colocam-se exatamente nesse campo e, como fará jus o Sr. Deputado Leitão Amar de reconhecer, uma remuneração variável só existe quando o desempenho justifica que essa remuneração seja paga. E, portanto, o que é importante na definição da remuneração variável não é o limite. Não é o limite, Sr. Deputado. É muito importante que entendamos que uma remuneração variável só é paga quando o desempenho de quem está a ser avaliado tem uma determinada referência que justifica o pagamento dessa remuneração variável. E se o justificar, então a remuneração variável é definida. O limite, mas não é a remuneração variável, insisto, não é uma remuneração recebida em qualquer circunstância. Os limites que são praticados no setor bancário para a remuneração variável têm como limites até metade da remuneração fixa. Mas esta remuneração é fixada após avaliação do desempenho da equipa de gestão. Aquilo que é preciso perguntar, se a administração da Caixa receber uma remuneração variável, significa que o investimento que o Estado e que os contribuintes fizeram na Caixa está a dar retorno e é totalmente justificado. Ao contrário daquilo que aconteceu até aqui. E é esta ninguém tem, ninguém tem medo de números aqui, senhor deputado, será você que tem medo de números. Em relação à questão que eu coloquei face à decisão do Conselho de Ministros, é muito simples. É essa prerrogativa de baixar salários face aos 3 anos anteriores foi utilizada com alguém do Conselho de Administração da Caixa? Com alguém? Não, com alguém do Conselho de Administração da Caixa. É que é isso, mas a questão que está em cima da mesa não é essa. É saber se foi ou não foi usada no poder, esse poder, com alguém. Os 100 mil euros que me referiu podiam ser 150? Essa é que é a pergunta. A capitalização da Caixa vai ser feita, a capitalização da Caixa vai ser feita num só ato, no sentido que decorre da decisão do acordo de princípio que foi feito com a Comissão Europeia. É essa a interpretação que tem que ser feita e seguiremos o acordo que fizemos para a capitalização da Caixa com a Autoridade da Concorrência, de forma a não pôr em causa o futuro da Caixa, como outros aqui hoje quiseram fazer crer. O Sr. Deputado clama por um número. A discussão que é feita das contas públicas, Sr. Deputado, é em contas nacionais. É esse o déficit que nós referimos sempre que referimos um déficit em contas públicas. A execução que é relevante é em contas nacionais. As contas nacionais estão totalmente espelhadas no relatório do orçamento e são essas que devemos discutir para a semana aqui. Muito obrigado.
Senhor Deputado,
Senhora Presidente, é uma interpelação à mesa, é só sobre a condução dos trabalhos. Eu gostava que a Senhora Presidente perguntasse, não sei se aos serviços da Comissão Sautau, se é possível fazer alguma avaliação desagregada, designadamente por Ministério ou nos vários impostos, com base na informação que temos no Orçamento de Estado, que está em Contabilidade Nacional em 2 grandes agregados. Não, falta toda a informação que há todos os anos em Contabilidade Pública, desagregada, para nós percebermos muito o que é que está bem a acontecer e qual é que é o ponto de partida.
Senhor Deputado, muito obrigada. Isso é usar e abusar dos imposto desta Comissão. Vamos, senhores deputados. Vamos terminar os trabalhos hoje. Senhor Ministro, muito obrigada pela disponibilidade e pela presença. Senhor Secretário de Estado, a mesma coisa. Esta audição está terminada. Temos de novo uma audição na próxima terça-feira, dia 25, às 15 horas. Essa já a audição na generalidade do orçamento. Muito obrigada.